nova onda retro revival de relançamentos de games da década de 80 e 90 vai invadir a sua praia. Será que teremos um tsunami ou uma marolinha? Vamos falar sobre os games que o seu pai jogava e que agora você vai jogar com o seu pai. BioShock Infinite está entre nós, um dos títulos mais esperados do ano já está disponível. Vamos falar um pouco sobre este que promete ser jogo do ano. Gears of War Judgment e God of War Ascension obtêm resultados relativamente baixos em relação a seus antecessores. Será que o excesso de continuações está abalando essas grandes franquias? Ou esse é um fenômeno que acompanha o fim dessa geração? E a Game Developers Conference traz mais novidades sobre o PlayStation 4 e uma esperada revelação de Hideo Kojima. Vamos discutir a respeito. Eu sou Fábio Porto e comigo hoje na sala multiplayer eu tenho os jogadores DW, Cadelin e Dart Range. O Jogando Papo está carregando. Olá, minha gente, bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Chegamos finalmente à edição número 15. Amigos, muito bem-vindos. Muita felicidade, muito bom a voz de vocês.
É isso aí, vamos que vamos, hein?
Como é que estão as coisas? O que andam fazendo de bom?
Cara, jogando, pelo menos pra mim aqui, jogando o Far Cry ainda. Acho um jogo absolutamente fascinante. Realmente um dos melhores jogos de mundo aberto que eu já tive oportunidade de jogar. E me divertindo aos poucos, porque não tenho muito tempo, mas quando posso, eu tô lá.
E tu, Dart, o que você anda jogando aí? Que, bom, pelo menos eu acho que a onda do SimCity diminuiu um pouco, né?
É, ainda jogo um pouco o SimCity, mas agora tá acompanhado do Gears of War Judgment e nos últimos dias uma maratona de BioShock Infinite.
E aparentemente... É, Infinite. Olha o inglês, rapaz.
Ah, por que não botaram Infinity? Pronto, era mais fácil.
É mais bonito, pelo menos.
É, também ficaria mais bonito. E o Cadelinho, eu tô com pena do coitado, né?
É verdade.
Seu, conta aí.
Foi um acidente futebolístico, né? Nerd não pode fazer esporte assim, sabe? A gente acaba se machucando.
Esporte faz mal à saúde.
Faz muito mal à saúde. Aí eu fui brigar com a bola e quebrei meu polegar direito. Tô com o braço inteiro engessado já faz vários dias. Então eu não tô jogando nada, né? Porque jogar com o polegar direito quebrado é um pouquinho difícil. A gente não valoriza tanto quanto deveria esse dedo, sabe? Mas ele é muito, muito importante pra jogar, então ele é essencial. Então, assim, pra não dizer que não tenha jogado nada, com a minha mão esquerda mexendo no mouse, ainda consigo um ou outro joguinho social, assim, mas não mais do que isso, né? Aí não tive a oportunidade de jogar os novos lançamentos, infelizmente.
Ah, o SimCity dá pra jogar só com o mouse, com a mão esquerda.
É verdade, eu deixei o SimCity meio de lado ali, mas até que dá. Talvez não vá me bater um pouco, porque a minha coordenação com a minha mão esquerda é inútil, a minha coordenação com ela é um lixo, né? E pra tentar fazer uma rua ali de linha reta, acho que vai ser meio difícil. Mas de repente, ele corrige pra mim na hora de colocar ali.
Pelo menos agora tá funcionando o jogo, né?
É, menos mal, né? Não, eu consegui jogar, né? Finalmente, né? Desde a última gravação, pelo menos.
É, eu também não posso falar muito porque minha conta bancária sofreu um baque e tanto esse mês. Foram 5 títulos.
Nossa.
Há muito tempo eu não gasto tanto dinheiro com o jogo. Mas eu finalmente comprei o Little Big Planet 2, que há muito tempo eu queria.
É muito legal.
E eu acabei pegando o Gears of War Judgment, God of War Ascension, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 e Metal Gear Rising Revengeance. Eu tenho jogo pra jogar até o fim do ano.
É. O triste é que é um mês e você já tá comprando novos.
Isso é o que complica, né? Ainda mais que já estou com a minha mira pro fim de maio, que vem Grid 2, quer dizer... Não tá sobrando dinheiro, eu tô vivendo pra alimentar
o jogo.
Esse sem fundo chamado videogame.
Esse Grid 2 parece interessante, né? O primeiro Grid, eu até hoje acho o primeiro Grid um dos mais bonitos jogos em termos gráficos.
Ele continua sendo bonito, a jogabilidade dele é que foi uma porcaria.
Tinha um filme nacional que falava assim, bonitinho, mas ordinária, que diz muito sobre o que era o Grid, né?
A jogabilidade dele era ruim mesmo. coisa, e eu não sou tão fã de jogos de corrida arcade como o Gridmass, mas esteticamente, o gráfico, a modelagem dos carros era muito bonito, os cenários, muito lindo.
Verdade, isso é verdade. Vamos dar andamento, então, aos trabalhos de hoje, discutindo inicialmente sobre esses revivals que estão surgindo por aí. Durante a última PAX, a Capcom resolveu anunciar que Dungeons & Dragons e o maravilhoso DuckTales que a gente jogou... alguém aqui jogou isso no Nintendinho ou no Master System?
Com certeza.
DuckTales eu não me lembro de ter jogado.
DuckTales e Mega Man, sim. O Dungeons & Dragons, não.
Não jogou, né? E não apenas isso, além desses dois títulos pela Capcom, a SEGA também está planejando Castle of Illusion e Quackshot.
Ah, esses dois eu joguei muito no Mega Drive.
Com certeza.
DW ficou tão quietinho, não jogou nenhum desses, DW?
Não joguei, cara. Não joguei nenhum deles. Eu me lembro que nessa época aí eu tinha uma certa dificuldade para comprar jogos e tal, então isso eu não joguei.
Eu me lembro que o Castle of Illusion eu joguei alugado na época de ouro das locadoras, né? E ele era um jogo extremamente bonito pra época, né? Era praticamente um desenho animado, assim. Hoje, tô olhando ele, não... Eu acho que ele já não é tão bonito, mas mesmo assim não... Ainda dá pra ver que ele enche um pouco os olhos, né?
Na verdade, nessa época, se eu não me engano... eu acho que eu comprei, meu pai comprou o primeiro PC, eu não sei, assim, acho que foi um 286, e eu jogava muito as coisas de PC, então eu não joguei muita coisa nessa época, assim, não sobrava dinheiro para comprar, para alugar ou comprar, e aí passei meio batido.
Eu joguei um pouquinho de Castle of Illusion e Quackshot no Mega Drive do meu primo, e DuckTales eu joguei em emulação, quando começaram a aparecer os primeiros emuladores de videogames em PC, na época do Windows 95, se eu não me engano, e não tive acesso a Dungeons & Dragons, mas foram jogos que mexeram com muita gente durante o fim da década de 80 e início da década de 90, né?
Sem dúvida.
O Dungeons & Dragons, eu nem tinha recordação desse jogo até o anúncio nessa PAX aí. É um jogo que, não sei se veio pro Brasil na época, não me lembro muito dele, não. Né, os outros, com certeza. Eu não tô bem recordado, mas aí a gente deve estar falando mais ou menos 1990, 1991, talvez.
Sim, é mais ou menos isso.
É por aí.
E aí sim, o DuckTales, com certeza, Castle of Illusion, um dos maiores clássicos da época, assim. Jogos muito bacanas que eles estão pensando em lançar. Embora, pessoalmente, vou até guardar minha opinião pra depois, mas eu tenho certas críticas a esse revival aí.
E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Por quê? Muita gente sente saudade desses jogos. Para muita gente foi o primeiro contato com os videogames. E seria muito bom poder reviver.
Não pra gente, né?
Não pra gente, por quê, cara pálida?
Porque não vem que não tem. Teu primeiro contato com videogame foi Atari ou Pong. E o meu também. Não foi Mega Drive.
O meu foi Pong. O primeiro foi Pong.
O meu não tinha nem nome. O meu era um lá que você mexia umas alavanquinhas e fazia. E de acordo com a combinação das alavancas, entrava um determinado jogo. Nem lembro o nome desse aparelho. Mas ele é anterior ao Atari.
Na verdade, eu tive contato com o Atari antes de ter contato com o Pong. Eu tive contato com o Pong, eu nunca tive Pong. O Pong foi em casa de amigos que eu vi.
Na verdade, o Pong no Brasil era o telejogo, né? Telejogo
da Philco, né?
Então, era justamente isso que eu ia falar agora. Se é pra entregar a idade, tá, eu tenho 36 e eu joguei o Telejogo 2 da Philco Ford.
Eu vi o Telejogo 1, velho. Eu tenho 41.
32 e eu não me recordo do
Telejogo. Eu não me lembro qual era o modelo que eu vi, mas... eu tô com 38.
Agora, esse que o Cadelinho falou, cara, é muito legal porque eu me lembro que tinha uma versão dele que vendiam-se kits. Você montava o kit, cara. Era muito, muito legal. Sim, vendia...
você podia escolher, claro.
Montado ou você montava. Uhum. É muito, muito legal.
É, o meu pai era um fã ardoroso de... Sempre foi, né? Durante a vida dele, ele foi um fã muito ardoroso de tecnologia. E ele sempre estava muito interessado e muito envolvido nesse tipo de coisa, assim. Então eu tive muito contato desde cedo por conta disso.
Olha, esse... olha, Roberto, eu vou te falar uma coisa. Teu pai fez um trabalho bem feito que eu sei, cara.
Mas ele era apaixonado e eu devo muito... E ele gostava muito de jogos também, assim. Eu devo muito do meu gosto por jogos a ele, assim, sabe? Foi legal, realmente... Meu pai comprou os primeiros jogos que eu tive, claro, naturalmente, né? Mas foi ele que trouxe os primeiros jogos, jogos que quando ele ia pro exterior, ele trazia, então era pouca gente que tinha acesso aqui no Brasil, assim, né? Eram jogos que ou não tinham sido lançados, ou eram muito caros, ou nem seriam lançados. Né? Eu cresci com jogos em manual coreano. Que daí ele eram jogos que eram importados para os Estados Unidos do Japão e da Coreia. E aí eu cresci com um manual coreano. Ia tentando decifrar alguma coisa daquele troço ilegível.
E como o assunto é de games de pai para filho aí, então tá no caminho, né, Porto?
Porque o que acontece? Ficou claro aqui que todos nós somos dinossauros. E também ficou claro que, na verdade, nós jogamos esses jogos na nossa adolescência, não na infância.
Exatamente.
Então, eu acredito que...
90, 91, eu tinha uns 13 anos por aí. Não, 14, 15, é?
Eu tava na infância ainda, porque ali em 89, 90, eu tava com 9, 10 anos, né? Então, adolescência ainda é um certo exagero.
Eu já tava com 18 anos,
Eu já tava com 14,
Eu lembro que em 94 eu já comprei meu primeiro carro zero, quando eu comecei a trabalhar de representante comercial.
Beleza, hein?
Então, assim, certeza que eu tava pegando as menininhas, vocês estavam jogando videogame.
Não, com certeza.
Eu vi isso. Eu tenho que ouvir isso.
Mas eu comecei primeiro, parei primeiro, então não é vantagem nenhuma. Casei mais rápido.
Tá certo. Mas de qualquer forma, então estabelecemos que esses jogos foram nossa adolescência e não nossa infância. Mas...
E não foram nosso primeiro contato com jogos.
Minha exceção.
Com jogos, ok. Mas, o que, que nós podemos dizer então? Esses jogos estão sendo relançados para quem?
Ah, com certeza para as pessoas que os jogaram naquele período. E principalmente para aquelas pessoas curiosas que não jogaram naquele período e agora querem ver como é que é a experiência do presente. Então é uma coisa meio de pai para filho mesmo, de certa forma, né?
Eu acho que ele denuncia a idade do... O fato da gente de estar um mercado muito amadurecido, o mercado de jogos. Então você tem hoje realmente uma população, um mercado consumidor muito grande de jogadores antigos. E me parece... Claro, vai ter gente nova que vai querer conhecer, talvez se interesse. Mas eu acho que o nicho está mais no pessoal mais antigo, né? Mais na onda da nostalgia. É que eu, pessoalmente, né? Por isso que eu digo, em tese eu seria o mercado consumidor desses jogos, mas é que não me bate tanto a nostalgia deles. Talvez pelo fato de que eu tendo a ser muito completionista com meus jogos, a jogar muito tempo eles, e mesmo depois voltar a jogá-los, né? Eu nem vendo meus jogos antigos, porque eu gosto de revisitá-los de tempos em tempos, sabe? Então, chega um momento que eu já exauri tudo que ele tinha pra mim, então não sinto muita saudade, assim, sabe? Por isso que não me bate tanto o coração.
Eu também não sinto tanta nostalgia, assim. Eu só gostaria de jogar se realmente fosse refeito com a tecnologia atual o jogo. Mas não vai ser o caso, eu acho. Vão dar uma roupagem... Uns filtros, botar em HD.
Não. É que esses relançamentos de HD, eu confesso que eu tô de saco cheio deles também.
Eu também.
Era isso que eu ia comentar agora. O único jogo que apareceu mesmo rodando é o remake do DuckTales e é uma versão em HD de um jogo clássico. A jogabilidade vai permanecer exatamente a mesma, eles só vão rebalancear a dificuldade, os gráficos foram todos refeitos, os sprites são todos em alta definição, mais emanando o visual do jogo original, as músicas estão sendo todas refeitas e não apenas isso, todo o material de texto do jogo original está sendo substituído por voz, e não apenas voz, mas as vozes de todos os atores norte-americanos que emprestavam as vozes dos personagens no desenho animado.
Beleza, hein?
Então, quer dizer, eles estão fazendo tudo para capturar a juventude dos anos 80 e anos 90, que experimentou o jogo e que também assistiu o desenho. Isso aí é uma coisa interessante também de lembrar.
Será que aqui no Brasil vai sair com as vozes da dublagem daqui também?
Ah, não.
O Luiz Ricardo, é o Luiz Ricardo, né, que fazia o... Ah, não, ele fazia música só, não, ele não dublava o desenho.
Eu admito que o DuckTales e o Castle of Illusion é capaz de eu pegar, sabe? Eu tô dizendo que não me bate muito a nostalgia, mas de repente eu acabo...
Não, se for, se for uma coisa bem feitinha, como parece que tá sendo, daí talvez eu...
E que o Mega Man, que é o outro que eles comentaram, o Mega Man é uma franquia, eu sei que é quase heresia dizer isso, mas é uma franquia que nunca me agradou muito. Mas talvez até mais... Mas talvez até mais do que DuckTales, e Castle of Illusion, Mega Man, tem uma horda de fãs, né? E esses fãs com certeza vão gostar de rever.
Tem uma coisa na fala do Porto que me chama a atenção, é sobre a questão da jogabilidade, a dificuldade estar mais adaptada aos tempos modernos, digamos assim, né? Isso é um paralelo interessante para aquela geração, essa geração atual, né, que não conheceu o que nós vivenciamos em relação à dificuldade. Sim. Os jogos eram muito difíceis, principalmente no aspecto velocidade e agilidade, né? O quanto você tem que se adaptar à velocidade do jogo. Por exemplo, eu me lembro que os primeiros arcades eram uma coisa que você tinha que ter uma dedicação monstruosa para conseguir jogar qualquer coisa que fosse superior a 5 minutos, né?
Sim!
Pra vocês terem uma ideia, o primeiro arcade que eu joguei na vida só tinha um volante e algumas linhas assim na tela que formavam a pista e você tinha que ter uma agilidade monstruosa para colocar um pretenso carro que era desenhado, literalmente desenhado na tela, dentro daquelas linhas que ele representava uma pista. Tem um lado bom e um lado ruim disso. O lado bom é que a gente pôde viver ao longo do tempo, principalmente agora, muito mais as histórias, né? Muito mais a experiência completa, a atmosfera, não é tão dependente da habilidade do jogador. O lado ruim é que uma geração, por exemplo, igual a minha, ela conseguiu, ela teve acesso a um nível, a um padrão de reflexos, cara, que é, putz, eu lembro que a gente jogava as coisas ali no arcade, ou mesmo videogame, de forma tal, que quando eu ia pra rua andar de carro, por exemplo, parecia que eu tava em câmera lenta, né, de tanto que era exigente aquele negócio lá. Isso se perdeu ao longo do tempo.
Mas eu não sinto falta dessa dificuldade, porque eu sofria muito. Irritava muito, assim, já.
Não era fácil.
Eu tô meio no time do Dart nessa.
Não era realmente fácil. Mas quer ver uma coisa curiosa? Eu me lembro da primeira máquina de flipper, né? De fliperama.
Bom, flipper eu nunca joguei mais de 2 minutos um jogo no fliperama.
Não, eu lembro da primeira máquina que eu literalmente, assim, eu dominei, né? Eu ficava o dia inteiro nela, se fosse...
É que o fliperama eu só ia na praia, em janeiro e fevereiro. Não costumava frequentar durante o ano, porque aqui em Porto Alegre era meio barra pesada. Assim, tinha shopping, que daí era muito caro, né?
Então... Não, aqui também, Uberlândia, era, cara, aqui era muito barra pesada também, assim, o pessoal fumava, bebia no ambiente, mas a meninada ficava igual sapo ali o tempo inteiro, né? Todo louco com aquilo que tava lá. E pra mim foi uma baita vitória. Eu acho que foi a primeira vitória que eu me lembro na minha vida, assim. Foi conseguir pegar uma máquina de fliperama e, se eu quisesse, eu jogava nela o dia inteiro. Foi muito realizador, assim. Foi uma grande recompensa. E hoje eu agradeço essas coisas, porque a habilidade que eu desenvolvi depois, principalmente com coisas que exigem grande reflexo, tipo ou pilotar carro, ou seja lá o que, foi pra mim foi muito bom. Foi uma baita escola.
Pra mim também, eu também passei por essa experiência e foi justamente com um clássico que já recebeu um remake, que é OutRun.
Opa, nossa, bom demais.
O primeiro OutRun foi o único jogo de fliperama mesmo, de gastar ficha, que eu dominei completamente. Eu podia zerar ele quantas vezes fosse necessário em qualquer um dos caminhos previstos no jogo, sem problema nenhum.
E lembrando que tinha as limitações de pedal ali, né, Porto? Os caras colocavam um pedal bambu.
Exatamente. E eu jogava tanto na versão sentada quanto na versão de pé.
Nossa, cara, você conseguia nas duas?
Sem problema nenhum.
Eu nem sabia que tinha versão de pé desse troço.
Tinha, eu joguei as duas.
Eu só me lembro da sentada mesmo.
Não, mas eu cheguei a jogar OutRun no arcade de pé. É, foi divertido.
Eu me lembro de muitos jogos dessa época que eram super exigentes, mas muito recompensadores quando você os dominava. Por exemplo, Circus Charlie, Elevator Action.
Nossa!
Ah, esse do elevador eu assistia muito o pessoal jogar, mas eu não ia muito longe.
Você não alcançava o controle, né, Dart? Você era novo, né?
Alcançar até alcançar, mas não.
É, porque ia gozado, assim, uma coisa que me recordo dos fliperamas, é que toda máquina naquela época tinha um cinzeiro.
Sim, tinha.
Lembra disso? Lembro. Cinzeiro, cara, na máquina, todas elas, né? O hábito de fumar ali e essa coisa barra pesada do fliperama no Brasil é muito curioso. Eu acho que isso, eu não sei se alguém já escreveu sobre isso, mas merecia um capítulo à parte na história dos games aqui no país, né?
Bom, mas então vão voltando rapidamente ao assunto em si, esses são títulos que realmente mexeram com a juventude de muita gente. Mas será que isso é uma tendência agora que estão começando a aparecer mais títulos? Ou será que isso aí é só mais uma moda passageira?
Eu até, antes da gente começar a gravação, eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui, e muito lenta, apesar de tudo, porque digitando tudo com a mão esquerda, mas eu tava vendo uma entrevista do pessoal da própria Capcom, uhum, em 2000, agora perdi a página aqui, mas era ou 2008 ou 2009, e perguntaram pra eles, escuta, vocês têm algum interesse de lançar os jogos clássicos de vocês e tal? Porque eles até tinham lançado, até no início dessa geração ali, eles até tinham lançado uma coleçãozinha com alguns jogos arcades, né? Mas não tinha ficado nisso. E eles, na época, nessa entrevista, disseram: nós não estamos muito certos de que o público quer e tá interessado nisso e tal. E acabaram deixando o troço meio no ar, né? E aí agora vem com toda a força em cima disso. Eu acho que depende de como você faz, né? Nós tivemos o lançamento dos clássicos da SEGA, né?
Sim.
No computador, no PC, acho que até nos consoles deve ter boa parte deles. E no PC, no Steam, você pega vários números desses antigos jogos da SEGA. E eu tive a sensação, né, não fiz uma pesquisa de mercado, mas a sensação que eu tive é que não emplacou muito bem esses relançamentos aí da SEGA. Porque daí eram relançamentos puros, né, quer dizer, não teve nenhum aprimoramento no jogo, era só o jogo clássico.
Sim, chegam ao máximo de botar uma moldura na tela pra ficar com a
proporção. É, por causa da resolução,
é.
É, pra adaptar a resolução, isso é verdade. Então ali eu sim achei que não ficou legal. É que os da Capcom, eles têm. Vamos pensar assim, é uma. Eles têm alguns títulos muito clássicos no bolso deles. Né? A SEGA também tem, claro, vamos pensar aí só em Sonic, né? Só pra começo de conversa. Mas a Capcom soube manter bem esses títulos aí, ou pelo menos dar uma certa refrescada neles de tempos em tempos, e a SEGA, infelizmente, a gente sabe por onde anda, né?
É, exatamente. Então,
pode ser que isso favoreça, mas eu não sei se é uma tendência, sabe, Porto? Não consigo. Não apostaria minhas fichas, ó. O negócio hoje em dia é relançar jogos antigos. Nós tivemos um monte de lançamento de jogos HD, tudo bem, não do Nintendo 8-bits, né? Alguns aí do PlayStation 1 e tal, mas. Não sei, não achei que nesse caso não emplacou. É que esses daí são clássicos veneráveis mesmo, que estão relançando, né? E merecem todo o carinho aí que estão recebendo. Mas não é uma tendência para ficar, na minha opinião.
Eu também acho que tem uma coisa curiosa aí, que é a questão de quanto você gasta e quanto você tem de retorno, que é sempre a mola propulsora da indústria. Se aquilo que estão gastando, cara, der um retorno legal, eles vão fazer outros títulos, com certeza. E eu me lembro, assim, de uma série de títulos que mereciam ser retrabalhados de uma forma ou de outra. Por exemplo, vou citar algumas coisas aqui que eu joguei e gostaria de jogar de novo com uma roupagem minimamente moderna, né? Com algumas modificações como Riverhide, Hero, Missile Command.
Riverhide tem aquele 1942 aqui.
É, mas não tem nada a ver, né? É um jogo que tem a ver com avião, mas a premissa é bem diferente, né? O Missile Command.
Mas é que a jogabilidade é bem parecida, né?
Ah, não é de jeito nenhum.
Mas uma da.
Eu queria falar do River Raid, o River Raid tem uma diferença muito grande, porque Você tinha uma questão do combustível, que o tempo inteiro sim, te atormentava.
Controle de combustível.
Controle de combustível que sempre te atormentava. Isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, no 1942. Mas tem outras coisas, por exemplo, do Apple. Eu gostaria de jogar Karateka, gostaria de jogar Montezuma's Revenge, o Flop, que é um joguinho meio obscuro. Tem outros que eu gostaria de jogar. Quer dizer, se fosse barato e de fazer, um custo legal, e as pessoas comprassem, tudo bem, mas eu não vejo assim não. Aí eu concordo com o Roberto, eu acho que esse negócio me parece realmente é mais pra marola do que pra tsunami, sabe?
E tem um outro componente dificultador, né, LW, que não é tão legal nem simpático de se falar, mas que a gente não pode esquecer, que é a questão dos direitos autorais também.
Exato.
Você tem... A Capcom é uma empresa veneranda também, né? Ela é quase uma decana aí no mundo dos jogos, né? Uma das poucas antiquíssimas empresas que basicamente se manteve a mesma no decorrer das décadas aí. Né? A boa parte das empresas que produziam pro Atari e que produziam pra Nintendo, nem tanto, porque a Nintendo produzia já naquela época grande parte dos seus títulos, mas que produzia pro console da Sega, né, pro Master System, pro Mega Drive, são empresas que não existem mais. Ou empresas que fundiram e os direitos autorais ficaram quebrados entre várias pessoas, ou produtores, ou designers, então é difícil de
ou
você...
Ou algumas coisas que ficou sem ninguém, né?
Ficou sem ninguém, ficou no limbo, se perdeu mesmo. Então são coisas, às vezes, muito delicadas de você resgatar, né? A gente viu isso, né, até nessa geração mesmo, quando lançaram, né, alguns jogos como o Fallout mesmo, quando lançaram alguns títulos, fizeram alguns revivals aí.
O remake do 007 GoldenEye
no limbo. A confusão que deu, né? Porque poderia ser lançado pro 360, não ia, da Nintendo, não é a reta no meio, como é que vai funcionar?
Então... Sim, chegaram a fazer pra Live Arcade e não puderam lançar.
Então tem todos esses complicadores, né? Que é sempre uma tarefa muito ingrata. E a Capcom, como ela era já naquela época, tanto a designer como a publisher, isso facilita um pouco o meio de campo para eles.
É, com certeza. Por isso que eu falei que eu concordo muito com você, porque, inclusive, reviver esses outros títulos é um problema jurídico, não é um problema mais...
É, muito complicado.
Então é marolinha mesmo, não vejo a coisa como um grande fenômeno e por aí vai. Agora tem um componente que a gente não pode esquecer. Com esse negócio de streaming no PS4... A gente não consegue imaginar também os tipos de jogos que eles vão colocar por streaming, isso e se por acaso for uma coisa fácil de desenvolver, tem elementos aí que podem de repente abrir a possibilidade de um número maior de jogos desse tipo, né? Então tem que ver o que vai acontecer, mas no panorama atual... Sem chance.
Eu acho que dos jogos antigos aí, por streaming aí do PlayStation, eu acho muito difícil, porque vai enfrentar o mesmo problema jurídico. Talvez os jogos do PlayStation 1, por exemplo, né, que a boa parte das empresas, boa parte até é um certo exagero, porque as empresas aí têm vida curta, mas uma parte razoável das empresas que lançaram jogos pro PlayStation 1 ainda existem, né? Mas mesmo teve empresas que lançaram títulos nessa geração que já se foram, né? Então a gente tem essa grande dificuldade, né? Discussão de quem pode explorar, quem não pode, é muita encrenca pro pessoal meter a colher aí no meio.
É, ou mesmo títulos mais recentes, talvez, né? Alguma coisa assim que no começo dos anos 2000, por exemplo, tem muita coisa boa aí que também poderia ser revisitada de repente e que não tem tanto embrólio jurídico aí nessa coisa. E por isso que eu falo que talvez esses títulos, talvez os mais recentes, onde os direitos autorais ainda sejam na posse de alguém, seja lá quem for, isso talvez pode ser revivido pelo streaming, porque aparentemente você pode desenvolvê-los, eu não sei nem se é necessário desenvolvê-los novamente, às vezes é só adicionar algumas camadas com as tecnologias existentes, eu não sei. Se encontrar uma forma barata de fazer isso, títulos de 2000 para cá com certeza podem começar a pipocar. Agora, os mais antigos mesmo, como a gente citou aqui, concordo com você, o problema jurídico não vão ao ar de jeito nenhum.
É, muito complicado.
Não tem como.
Bom, assim, até existem alguns remakes de jogos como o DW citou, por exemplo, o Karateka. Você citou Karateka, existe um remake que não é exatamente um remake, é um jogo novo com elementos do jogo original. Está disponível inclusive para o Xbox 360, no Play 3, tudo isso arcade, para baixar. E até mesmo para Android e iOS.
Mais um exemplo de jogo que era difícil, barbaridade.
Era. Mas cara, tinha um macete muito bom. Você chegava quase até o último chefe se você utilizasse o golpe onde você chutava a canela do adversário, cara. Eu só fazia isso.
Aquelas manhas, assim, né? Apelação, que a gente chamava, né?
Exatamente.
E Montezuma's Revenge, que você comentou, também, se não me engano, teve um remakezinho lançado na Xbox Live Arcade.
Teve, esse jogo era legal, cara. Eu não vi esse remake.
É legal, esse eu não vi também não, eu quero dar uma olhada depois.
Tá legal. Pois bem, então acho que assim, realmente a ideia é trazer o pessoal que jogou esses jogos, né, de volta. Eles querem... Bom, eu particularmente sou bastante animado com a chegada do DuckTales, porque eu joguei em emulação, claro, mas foi um jogo que eu joguei até o final, curti demais, difícil demais. Mas realmente eu vou concordar que isso aí agora vai depender muito do retorno que esses jogos vão dar para as produtoras, saber se realmente vão continuar nesse caminho de fazer remakes.
Ah, e tem uma coisa, né, cara? Assim, tem vários jogos que eu gostaria de jogar com meu filho, por exemplo.
Sim.
Se vierem jogos legais que eu possa jogar com ele, com certeza eu jogarei. Porque, por exemplo, eu tenho meu Applezinho 2 aqui, velho de guerra. E às vezes eu jogo algumas coisas com ele e ele adora. Ele acha o mal barato. Ele me fala, papai, mas como é que isso aqui saiu disso e virou isso aqui? Então eu gosto muito de ter essa experiência com eles. Depende do que vai vir, mas a gente sabe que aparentemente não é algo tão forte como poderia ser, né? Não é um revival tão capaz de estremecer as coisas, não. É um momento aí que cada um vai lançar o seu e ver o que acontece.
Bom, assim, eu vejo esses remakes de uma certa forma como uma espécie de stress reliever. Por quê? Porque os jogos de antigamente eram bem mais simples, né? Você não contava com 800 mil botões no controle para fazer os movimentos. Você tinha dois botõezinhos, três, quatro botõezinhos, um direcional e acabou. Era um jogo que, assim, embora fossem difíceis, eram jogos que você obtinha um certo prazer rápido de jogar. Hoje você depende de muita configuração, muito ajuste, você depende de uma conexão à internet. Naquela época era uma época mais simples e talvez seja o momento de recuperar um pouco dessa simplicidade, buscar diversão, mais pela diversão mesmo.
Ah, mas isso é verdade. Horas, né? Mas eu não acho que você precise, claro, você pode se inspirar neles e relembrar o que eles fizeram. Mas eu acho que nós podemos fazer coisas novas, simples também. Nós tivemos vários jogos arcades que exploraram isso muito bem. O Braid, o Limbo, né? Jogos muito simples, do ponto de vista da jogabilidade.
Ilumilo, nossa.
Ilumilo.
Adorei esse jogo.
Todos os casuais que estão pipocando aí nos celulares e nos tablets também.
Uma das críticas que eu tenho, por exemplo, já que a gente mencionamos aí o Little Big Planet, né? Eu sou fã do Little Big Planet. Eu gosto muito dele, acho o jogo realmente revolucionário, principalmente no aspecto da integração social, da construção de fases, mas eu acho ele, por vezes, desnecessariamente complexo, sabe? Eu acho que ele tem algumas interatividades ali, assim, que eu não vejo necessidade daquela complexidade toda, de segura o botão e empurra pro lado e puxa pra você. Não tem, não precisa fazer isso. Precisa ser uma coisa muito mais simplória do que ele.
Sim.
Outro jogo que é um bom exemplo de jogo que, se fosse feito nessa época... Do Nintendinho e do Mega Drive, ele caberia perfeitamente em relação à dificuldade e à simplicidade da jogabilidade, é o Explosion Man, que a dificuldade é daquela época e a simplicidade para jogar também, que é só um botão, né? Que tu...
Bem lembrado mesmo.
E o Super Meat Boy também, né?
Também. É interessante, porque justamente esses jogos que puxam mais para simplicidade, na grande maioria, são títulos indie, de pequenas empresas que buscam realmente trazer de volta a experiência dos jogos dos anos 80 e início dos anos 90.
São experiências, em parte, até, inclusive, muito bem sucedidas, né, com alguns casos de sucesso interessantes e com um grande público que tá hoje jogando esses jogos. Então, a gente sabe que tem mercado aí para isso, tem mercado para... pro hardcore, apesar que o hardcore tá mudando também, o GPC, é o futuro do jogo aí que a gente vai começar a vivenciar com certeza aí a partir da chegada do Play 4 pra frente.
Exatamente. vamos seguir em frente agora e comentar a respeito de BioShock Infinite. Esse jogo que está mexendo com muita gente. Minha timeline no Twitter, Jesus Cristo, todo mundo só fala maravilhas desse jogo. Eu não sou fã da série BioShock, mas aparentemente metade do mundo é. Quem aqui está jogando?
Eu.
Só você?
É, eu queria estar jogando se eu pudesse, né? Mas não tô podendo. Mas eu sou fã da série, ainda por cima.
Ah, você é fã da série?
Não, eu sou fã da série. Eu gostei, inclusive, do 2, que muita gente não gosta. Mas o 1 era uma obra-prima, né? Eu acho que é uma das melhores histórias dessa geração. Depois ficar ouvindo aqueles diálogos, aquelas
muito legal.
Gravações, muito legal. E depois ler, tem sites que aprofundam mais a história, faz uma ordem cronológica muito interessante de ler também, né? De contar na ordem cronológica os eventos, inclusive eventos anteriores, né, ao jogo. E o BioShock Infinite, o 2 era um bom jogo, mas não chegou nem aos pés, né? E o Infinite eles conseguiram fazer outra obra-prima, que tá... eu achei que corria o risco de ser um BioShock 1 se passado nas nuvens, né? Só mudar o ambiente, mas realmente ele... Tu sente que o universo é o mesmo, que é interessante isso, mas não tem nada... Tu não fica com o sentimento de mais do mesmo nunca.
Mas Dart, você comentou que esse jogo é uma obra-prima. Sim. Como você classifica uma obra-prima?
Essa eu vou te falar.
É que nem aquelas perguntas quando a gente tá na escola. Qual é a moral da história?
Num jogo, num jogo eu considero a obra-prima um jogo que tem gráficos excelentes, uma história excelente e a jogabilidade excelente. Ele consegue reunir tudo, principalmente esses três quesitos, assim, praticamente sem nenhuma falha. Perfeito. É quase o jogo perfeito.
O roteiro, você acredita que seja no mesmo nível ou melhor do que o do primeiro BioShock? Porque eu já tô tirando o BioShock 2, que o pessoal comenta que não é lá grandes coisas.
Bom, eu ainda não terminei. Eu tô quase no final do jogo. Segundo o Steam, eu joguei 12.7 horas até agora. Uhum. E não terminei ainda. Isso que eu tô jogando... no Easy, né, o que facilita um pouco e aumenta a velocidade, mas eu tô... coisa que eu não costumo fazer muito em jogos, eu sou um pouco apressado pra terminar, mas nesse jogo não, eu tô vasculhando tudo, todos os ambientes, antes de ir pra frente eu sempre...
Então me tira uma dúvida aí, Dart, como é que tá a questão da liberdade de exploração do cenário? Porque o primeiro BioShock e o segundo também, mas o primeiro em especial, eu sou fã da série, acho ainda hoje um dos melhores first person shooters dessa geração, mas ele tinha uma liberdade enganosa, né? Porque você tava meio que sempre preso naquele espaço naquelas salas que o jogo abria pra você explorar.
Não,
no atual, como é que nós estamos?
Não, é a mesma coisa, nesse quesito não mudou.
É. Tá. É, porque ele fica um pouquinho claustrofóbico em determinados momentos, né? Você tá sempre passeando nos mesmos ambientes, assim.
É, não é assim. É uma liberdade dentro da nova... não tem divisão de fases no jogo, né? Mas quando tu vai pra uma nova área da cidade, fica mais ou menos umas 5, porque é mais ou menos como se fossem... A cidade de Colômbia são... Uh-huh. É como se fossem ilhas, né? Que são ligadas por...
Você chegou a jogar o Dishonored, né?
Eu não cheguei a terminar, mas eu...
Mas jogou o Dishonored?
Joguei.
Do ponto de vista do tamanho de cada da área de exploração, o Dishonored é maior ou...
Dishonored é bem menor.
Menor?
Dishonored é menor.
Mesmo nas fases é menor? O BioShock é maior do que isso?
Eu achei maior.
É?
Achei maior que o Dishonored.
Isso é um elogio.
Dishonored eu não achei tão grandes assim, não sei.
Não achei, eles eram grandes, mas cada fase do Dishonored era maior em termos de área de exploração do que o do primeiro BioShock, por exemplo.
Ah, não, é bem maior que o primeiro BioShock. Então, bem maior.
Já é uma
cada área é bem maior. Uhum. Mas ainda fica confinado dentro daquela área, né?
Aquele espaço, não, mas...
Não tem tudo, como...
Tendo bastante coisa naquele espaço já é alguma coisa.
Se tu tá nas fases mais avançadas do jogo, não tem como tu voltar... A não ser que o jogo me faça voltar depois, né? Nas fases que... Nas áreas que eu tive no início do jogo, né? Não tem como voltar. Mas o... É isso, a jogabilidade... A maior familiaridade que a gente tem com o BioShock 1 é na jogabilidade, né? Que é bem parecida. Que os plasmids que eram do BioShock 1 agora são vigors, são tônicos.
É, que era uma reedição do System Shock, né? Anterior ainda.
É.
E aparentemente você então tá, como você falou que é, tá contando seu tempo por Steam, você pegou a versão de PC, né?
Sim, a de PC. Peguei a de PC por dois motivos: preço e a promoção que tava, e agora eu tenho um PC que roda, né?
Uhum.
Que roda bem, todos os reviews, inclusive no Metacritic, as versões de console estão com notas um pouquinho mais baixas que as de PC, né?
Ô, Dati, o engraçado é que é o seguinte, cara, você não tem um PC que roda bem agora, você já tinha um PC que rodava bem, faltava só uma placa de vídeo.
É, era só a placa de vídeo. E roda, inclusive, muitas partes do jogo, roda 60 frames por segundo, no Ultra... Só trocando a placa de vídeo.
nesse final de geração, se você tem um computador razoável, não precisa nem ter um computador de ponta, se você tem um computador razoável, não tem por que você comprar a versão para console do jogo, a não ser que sejam jogos que o port para PC ficou muito fraco, né? Caso contrário, o desempenho dos PCs atuais está muito maior.
É, eu tenho preferência pro console, na verdade. Eu gosto de jogar deitado no sofá, na TV, mas o apelo do preço e a qualidade gráfica bem melhor, né?
Então... É um jogo que merece esse...
É, e esse jogo, a qualidade gráfica e os cenários são muito bonitos. A primeira vez que tu entra em Colômbia...
É que pra mim a diferença nesse final de geração tá ficando muito sensível, sabe? Mesmo os gêneros que eu via de regra não compro pra PC, como o Hack and Slash, por exemplo. Hack and Slash pra mim é sempre console, né? Mas eu peguei o DMC, né? O Devil May Cry, eu peguei pra PC porque a diferença tá brutal.
De desempenho, agora
de qualidade de imagem.
Agora eu tô fazendo mais ou menos assim, jogo que eu pretendo jogar multiplayer, daí eu pego pro Xbox.
Entendi.
Tá certo. Bom, só vamos tentar dar uma acelerada aqui, porque a gente já está com bastante tempo de gravação e ainda temos muita coisa para falar. Então, só para dar uma ideia para vocês, em especial isso que o Dart comentou a respeito da diferença na qualidade gráfica, eu vou apenas agregar aqui os resultados que o título vem recebendo. No Metacritic, a versão para PC de Infinite tem 96 de 100, PlayStation 3, 95 de 100 e Xbox 94 de 100. Aparentemente, a pior versão é a de Xbox. Interessante isso.
Mas isso não significa, Fábio, porque às vezes tem revistas que fazem, por exemplo, tem as revistas do Xbox Magazine, PlayStation Magazine, PC Gamer, entendeu? Uhum. São revistas que dão nota só para um determinado plataforma, né? E aí, se tiver variação nessas notas, elas já afetam a nota final, sabe?
Mas esses dados que eu dei aqui são do Metacritic. A Game Rankings deixa a coisa ainda mais negra pro Xbox. PlayStation 3 na frente com 97,5 de resultado, PC 96,26 e Xbox 92,11.
Tem que ver se isso foi alguma coisa assim, porque o que o Roberto falou tem muito a ver com certeza, mas tem que ver os reviews de cada um, se alguém está punindo o gráfico, né? Coisa que eu não fiz, eu não sei dizer. Se tiver punindo o gráfico, aí sim, né?
Se tiver dando notas mais baixas para uma versão do que outra, às vezes acontece, né? É raro, mas há jogos, até acho que deveria ser uma coisa que deveria acontecer com mais frequência, inclusive, né? Mas geralmente o que acontece? Vamos pegar até revistas muito. Revistas que eu tenho muito carinho, por exemplo, a Edge. A Edge, ela dá sempre nota, a mesma nota para todas as versões, sabe? E ela coloca ali na revista, ela diz qual foi a versão testada. E essa nota da versão testada vale para todas as outras plataformas, tá? Isso, a meu ver, é um erro, porque você vai ter, principalmente quando é PC e console.
E a maioria dos sites acabam fazendo isso, né?
Acabam. Então aí o que acontece? Geralmente essas discrepâncias no Metacritic, elas se devem ao fato de que algumas revistas não avaliam outros consoles, outras plataformas, e geram desequilíbrio, né? Teríamos que ver, mas daí é um exame com um pouquinho mais atenção, se a mesma revista tá dando notas discrepantes para as diversas versões, assim, né? Mas daí é um trabalho mais minucioso que tem que ser feito.
Tá certo.
E aí, só finalizando a história, eu ainda não tenho como avaliar por completo, né? Mas não sei se vocês se lembram que o BioShock 1 era uma obra-prima, mas o final foi um pouquinho frustrante, né?
Muito frustrante.
Esse aí eu ainda não cheguei no final, então não sei. Não sei dizer ainda qual que é melhor. Por enquanto, uma é tão boa quanto a outra, a história.
O do primeiro BioShock...
Toda a mitologia criada, muito interessante.
Na verdade, sim, o final do primeiro BioShock, na minha opinião, o final em si, entendida a parte final do jogo, eu não me frustrou. Não é a mesma frustração que eu tive com Mass Effect 3, por exemplo. Tá? O que me frustrou foi a batalha final, né? Pra não entrar em... Embora seja um jogo antigo, né? Mas pra não entrar em grandes spoilers aqui, né? Porque às vezes... Quando sai aí o terceiro jogo, o pessoal resolve comprar o primeiro e o segundo, né? Até acho que vem, né? Numa das versões aí vem o Shock 1 junto, coisa parecida.
O 1 vem junto.
Então...
O Steam, pelo menos, vem.
Pois é, então de repente o pessoal acaba jogando o primeiro agora, né? Mas o primeiro, assim, teve uma batalha lá com o chefão que realmente é frustrante, a meu ver, mas o final foi legal. Teve várias surpresas no final, né? Lá, Shyamalan lá, né? Então foi um troço
interessante. Não, o final que eu digo é depois da luta, o filmezinho, o pessoal esperava ver mais coisa, né?
Ah, tá. É, mas ali a gente tem que se acostumar, né? Porque o que é a coisa mais normal do mundo é você ter um jogo épico que termina com aquele troço meio anticlímax, assim, né? Agora um videozinho de 5 segundos pra vocês verem como termina as coisas.
É isso aí. Seguindo em frente agora, vamos discutir a respeito de um efeito. Eu não sei se isso eu posso considerar um efeito ou se isso já era esperado. Ano passado, nós tivemos o anúncio de duas continuações. Uma, Gears of War Judgment, e a outra, God of War Ascension. Eram dois jogos bastante esperados. Eles foram lançados recentemente e os resultados não foram tão bons quanto o de seus antecessores. Gears of War Judgment tem uma nota 79 no Metacritic. Isso comparado com a nota 91 do título anterior, Gears of War 3, é uma queda considerável. A mesma coisa aconteceu com o God of War, que também levou, se não me engano, 93, e agora em Ascension recebeu apenas 80. O que será que ocasionou isso? O excesso de continuações realmente está irritando os jogadores? A qualidade do jogo realmente caiu? Ou será que o povo já está esperando pela nova geração e deixando esses títulos um pouco de lado?
Bom, como eu disse, em virtude da minha lesão, eu não pude jogar nenhum dos dois ainda, né? Então eu posso falar apenas do ponto de vista do mercadológico do negócio, né? Com relação ao Gears of War Judgment, eu tenho um certo... Não vou dizer que tenho um prazer do jogo ter ido mal, claro que não, né? A gente sempre quer que sejam jogos de títulos excelentes. E claro, nota 79 também não é pra você se atirar da ponte, né? Mas não é nem de longe o que nós esperamos de um título que tenha o nome Gears of War. Mas eu na minha opinião pessoal, pra mim era pedra cantada isso, sabe? Gears of War se exauriu, ele cansou. Ele é um jogo que não se sustentava mais pelas suas qualidades intrínsecas, assim, sabe? Ele tem uma jogabilidade fantástica, ele tem um multiplayer muito, muito viciante mesmo, pra pessoal que curte o multiplayer em primeira pessoa. Só que, do ponto de vista da história, da densidade do que ele tinha pra oferecer, já se exauriu em 3 títulos da mesma geração, ainda para um quarto, com um personagem que muita gente, os fãs da série até gostam dele. Eu sinceramente acho que ele, embora como quase todos os personagens do Gears of War, seja muito bidimensional, assim, um personagem sem muito a dizer, mas eu não via essa necessidade de lançar mais um título nessa geração. E eu achava, eu já tinha dito, dado essa minha opinião no portal há bastante tempo, que Judgment não tinha nada de novo a nos trazer no universo do Gears of War que justificasse o lançamento dele. É claro que o pessoal sempre pode dizer, mas Halo, né, lançou vários títulos e sempre se manteve no nível de qualidade alto, de boas avaliações, talvez com exceção ali, um pouquinho menos do ADST, mas todos os outros em um nível muito alto. Só que no caso do Halo, além de você ter um universo que é muito mais conhecido, muito mais amplo, muito mais épico do que o universo de Gears of War, né, com uma legião de fãs incomparavelmente maior, né, não vamos nos esquecer disso também, o Halo ainda teve uma nítida, uma manifesta evolução, principalmente do ponto de vista técnico, de uma versão para outra. Gears of War, não. O Gears of War, ele manteve o seu nível de qualidade, mas não trouxe grandes inovações, não trouxe grandes revoluções. E o Judgment não trouxe nada disso. Então, eu achei que ele ficou... E num jogo
que... que o Gears of War 1 já era perfeito, eu não precisava...
O jogo já tava num nível muito alto, né? Você tinha o Gears of War já era um jogo já que tava num
Halo
título...
O Halo 3 tinha muita coisa pra melhorar.
É, e o Gears of War, o que ele precisava? Ele precisava melhorar só no seu conteúdo. Ele precisava se inspirar num BioShock, né? Pra gente aproveitar o que nós estávamos falando. Né, ter alguma coisa que desse maior vivência, tornasse o mundo um pouquinho mais vivo do que ele era nos outros títulos. E eu achei que Judgment, no que eu tinha visto, do que ele trazia, não apostava nisso. Parecia, de novo, mais um foco em combates, em multiplayer, em integração dos jogadores nesse aspecto. Todas as críticas dizem o mesmo, né? E aí, é claro que ia cansar. Isso era óbvio. Né? E já no caso do God of War, que também... Novamente, é uma série que merece todos os elogios, é uma série épica, é uma franquia veneranda, é um jogo que revolucionou o sistema de jogabilidade dos hack and slash, mas também que já estava sem nada o que dizer. Tá? E mesmo que as pessoas digam, mas God of War, diferentemente de Halo, diferentemente de Gears of War, lançou só um título nessa geração. Tá, mas sim. Vamos lembrar que God of War, na verdade, tem vários títulos. Tá? Você tem no PlayStation 2, você tem dois. Aí no PlayStation 3 você tem... Tudo bem, tem só o God of War 3, mas daí você tem o God of War Collection. Aí depois você tem no PlayStation... No PSP você tem o Chain of Olympus, você tem Ghost of Sparta. Cansa essa super exploração.
E todos eles saíram no PS3 em remakes, né?
Pois é, então chega uma hora que é claro que esgota. E nós já tínhamos também, quando nós fizemos a análise da preview dos primeiros trailers do God of War Ascension, né, já tinha dado claros indícios de que ele não ia trazer grandes novidades. Ia ser mais do mesmo apostando na inércia do negócio. Introduzindo um componente multiplayer que ninguém gostou, porque não tem nada a ver com a série. Assim como o BioShock 2 fez aquela bobagem monumental de se esforçar tanto no multiplayer, não tinha por que o God of War Ascension apostar num elemento que nunca fez falta dentro do título dele. Então, e que não era o que nós estávamos criticando. Nunca foi criticado, o que God of War precisava era de um bom multiplayer. Nunca ninguém falou uma asneira como essa. Então, tudo o que nós dizíamos, o que toda a crítica dizia, God of War precisa reinventar sua jogabilidade, God of War precisa reinventar seu enredo, God of War precisa dar profundidade ao personagem, God of War precisa dar maior abrangência pro seu universo, né? Não ficar só aquela vingança e destruição e o cara brabo e irritado, sabe? Aquela coisa superficial demais que ele vinha se tornando. A Ascension não mudou nada, nada, nada disso.
É, mas assim, pra muita gente, eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo que muita gente, no caso God of War, curte mesmo por causa da jogabilidade e da violência, né? Agora, pouca gente se liga na história do jogo. No caso de Gears of War, isso já não acontece. O povo gosta de saber da história. God of War é mais por causa na questão do hack and slash mesmo. O povo gosta
O povo gosta muito também do multiplayer, né, cara? Do Gears, né? Tem uma galera aí que...
Eu acho isso, sabe, Porto? Eu não acho que Gears of War seja um título que o pessoal busque pela história. Talvez pessoas como você curtam pela história, né? Talvez até o Dart possa curtir pela história, mas eu acho que é a menor parte.
Eu gosto da história também, não. A história é meio não totalmente clichê, mas é interessante. No primeiro até era mais fraca, não tinha muitas, mas depois foi melhorando assim a história. E esse aí eu achei interessante porque mostra pouquinho tempo depois do Emergency Day, né? Recente tinha começado a guerra com os Locos.
Sim. Eu achei interessante no modo single player a mecânica de jogo que você tem aquele lance de ir avançando, né, nos ambientes, e tem alguns momentos em que você tem que ficar parado num determinado ponto e encarar ondas de inimigos que vêm tentar dominar o ambiente.
Eles inserem uma mini horda no...
Exatamente, uma mini horda. Eles tentaram trazer um pouquinho do elemento multiplayer pro single player. Eu achei isso interessante.
Pois é, eu achei pelo menos a Epic foi um pouco mais corajosa de trazer mudanças. Pra não ficar na mesmice dos outros jogos, ela mudou algumas coisas. Já o God of War, pelo menos pela demo que eu joguei, eu senti como se estivesse jogando um pedaço de God of War 3. Exatamente a mesma coisa.
O que eu reparei no God of War Ascension é a ideia deles quererem aumentar ainda mais a escala dos ambientes. Logo a primeira parte em que você tá andando por cima de um ambiente vivo, praticamente, você tá preso, o Kratos tá preso, né? Você consegue se soltar e você tá atravessando por cima se não me engano, é uma estátua de Apolo, o gigante, e ele começa a se mexer, e você está sendo atacado, e em determinados momentos a câmera se afasta absurdamente do Kratos para poder mostrar o tamanho do elemento que ele vai ter que derrotar durante as lutas. Realmente, eu acho que agora eles querem mesmo aumentar isso.
Mas não vamos esquecer que God of War 3 também inicia assim, não com essas diferenças de tomadas, né? Mas também, né? Do ponto de vista do ambiente,
ele tá combate, em cima da Gaia no início.
Você tá em cima da Gaia, exatamente. Nesse jogo, o ambiente, eles exageram ainda mais. Tem um momento em que o Kratos vira simplesmente uma pequena massa de pixels.
Uma coisa que me incomoda um pouco é que ele tem mais poderes nesse jogo do que no God of War 3, que ele era um deus, né? Nesse aí ele ainda é humano.
Exatamente.
Eu penso assim, claro que God of War tem um estilo, o estilo de hack slash dele é diferente do... de uma outra área de hack slash que é composta ali.
Aliás, ele é o único hack slash que eu gosto, os outros eu não gosto.
porque assim, o God of War, ele cria um estilo que é copiado por outros, né? Então você pega ali Dante's Inferno, copia, você pega Vikings, copia, Conan, copia, né? Então eles vão atrás do God of War. Você tem uma outra concepção de hack and slash, que é aquela do Ninja Gaiden, que é aquela do Devil May Cry, né? Que tá mais focada em fechar o jogador em ambientes menores e fazer uma ação desenfreada com combos quase infinitos ali para que você possa se livrar dos oponentes. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, talvez God of War precise dar uma olhada para esses títulos, porque o que há de novo realmente no hack slash veio desse pessoal, veio de Bayonetta, veio agora do novo Devil May Cry, sabe, que eu achei que introduziram Bayonetta no que diz respeito à dinâmica de combate e o Devil May Cry no que diz respeito até à narrativa, eles trouxeram alguns elementos interessantes que o God of War no futuro pode dar uma inspirada, não recair nesse estilo, mas se inspirar nesses jogos, que foi o que atraiu o pessoal, até de certa maneira no primeiro Darksiders, sabe, com aquela, o Darksiders por exemplo, na minha opinião, tinha quebra-cabeças mais interessantes do que o do God of War. Como um jogo como um todo, ele era pior do que o God of War 3, por exemplo. Mas do ponto de vista dos quebra-cabeças, os quebra-cabeças de Darksiders me agradaram mais.
Entendi. Agora, uma outra coisa que também é interessante lembrar a respeito dos dois títulos é que ambos estão dublados em português.
Bem, isso é um espetáculo.
E eu posso dizer, pelo que eu pude experimentar dos dois títulos, que ambas as dublagens estão muito boas. Em especial, a voz do Kratos ficou muito bem encaixada. E as vozes do Gears of War também está muito boa. Inclusive, aí eu já não sei se é um encaixe muito bom, mas o dublador do Coltrane é o mesmo cara que faz as dublagens do Will Smith. É a mesma voz, é o mesmo artista de voz.
Legal, né? Isso mostra esse negócio do investimento que está sendo feito aqui. Putz, é muito positivo, muito bom.
A gente precisa criar essa cultura, porque a gente reclama às vezes da dublagem nacional, mas é porque nós não temos uma indústria nacional de dubladores ainda, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem dubladores profissionais a rodo, né? Você escolhe ali dubladores, né? Aqui no Brasil você está sempre com os mesmos, né? De repente, crescendo essa tendência aí, nós vamos ter mais gente se dedicando à área e com a consequente melhora de qualidade também.
Uma coisa legal em relação à dublagem, assim, eu, por exemplo, o Uncharted, eu não consigo jogar Uncharted se não for em português de Portugal, porque foi o time de dublagem que eu peguei a primeira versão e eu acho fantástico o trabalho dos caras. Fantástico.
Ah, o Uncharted 1 era dublado em português.
Eu prefiro ele do que as versões em inglês ou em qualquer outro idioma, porque é muito, o trabalho é muito bem feito, muito legal.
Às vezes a gente se acostuma, além do trabalho ser bem feito, né? Eu, por exemplo, não consigo ver Scooby-Doo sem ser em português, entendeu?
também tenho o costume. Mas às vezes fica mais divertido também, não é? Às vezes é mais divertido em um idioma do que em outro, né? Tem isso também, né?
Sim, sim. caminhando em direção ao fim deste programa, vamos falar sobre dois assuntos que vem direto da Game Developers Conference, que está rolando agora nos Estados Unidos. O primeiro, mais informações, algumas informações mais específicas sobre o hardware do PlayStation 4. A Sony finalmente andou comentando um pouquinho mais detalhadamente sobre determinados elementos do hardware. DW, você gostaria de começar?
Ah, sim, quero sim. É, momento de falar que o podcast é sonista, ok? Então... Porque aqui, assim, quando a gente fala bem de uma plataforma, a gente então vamos lá, vamos falar bem do Play 4. Muitas notícias interessantes em relação ao hardware desse fantástico console, pelo menos em relação ao hardware. A Sony realmente acertou muito bem. A primeira informação, talvez, aqui eu quero ressaltar mais é que finalmente nós teremos o fim do silêncio na PSN. Yeah. Haja visto que todo PS4 virá com um headset.
Aleluia!
Né, para você conectar ali no DualShock e você poder finalmente falar com as pessoas e criar um ambiente mais interativo, isso sempre foi um problema. Inclusive...
Oi, Roberto. Kudos pra Sony aí pelo fato de ter novamente ouvido, né, as críticas, né? Porque era uma outra crítica reincidente, né? A ausência do headset como componente do kit, né?
E uma notícia boa é porque eles estão falando aqui que o streaming vai ser feito a 32 kHz, o que é o que dará uma qualidade de som muito interessante, pelo menos no tráfego entre o headset e o controle. E quando você tem mais jogadores na mesma TV, por exemplo, 3 jogadores na mesma TV, aí a qualidade caiu um pouquinho. Mas isso é uma notícia muito boa, muito boa. Foi sempre uma coisa que a gente criticou muito, essa coisa do silêncio que você tem na PSN, ou a qualidade de voz péssima que você tem na PSN, e a Sony parece que está disposta a mudar isso. É claro que a gente sabe que não existe almoço grátis. Sempre que você tem uma evolução como essa, você vai jogar muito mais banda, muito mais consumo de banda dentro da rede, e a gente tem que ver também, a Sony não falou, qual será o modelo de negócio nessa nova PSN, né? Uhum. Como vai funcionar? Você vai ter o pagamento em relação ao quê? Igual ao modelo atual? É uma coisa nova? Porque isso aqui encarece muito. Bandwidth encarece demais qualquer coisa que você vai trabalhar na nuvem, então eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Falando mais do lado do hardware propriamente dito, nós tivemos algumas informações muito interessantes. Primeiro, que eles estão fazendo a CPU com possibilidade de rodar DirectX 11.1 Plus, que esse Plus é por conta da Sony, ninguém sabe ainda o que é isso, com possibilidades inclusive de debugging mais completo, mais profundo do que hoje você tem no PC, o que para o desenvolvedor é uma grande notícia, né? O desenvolvedor precisa muito de processos de debugging evoluídos. E ao mesmo tempo que veio essa notícia do DirectX 11.1 Plus, a gente fica se perguntando o que diabos é o sistema operacional desta coisa. Ele vai rodar o quê? Ele vai rodar Windows? Porque o que tudo indicava até essa notícia é que seria um port de Linux, como foi feito, por exemplo, para o PS3, mas ninguém entende agora qual será o sistema operacional que vai rodar. Além do DirectX 11.1 Plus, vai rodar também OpenGL, e também vai dar ao desenvolvedor um acesso à API ainda mais direto, o que dá... Pode falar, Roberto.
Não, é só pra gente não avançar demais antes que eu coce minha cabeça aqui com essa informação. DirectX 11.1 Plus. Vamos lembrar o nosso ouvinte que é a empresa que desenvolve o DirectX.
Microsoft.
O DirectX, ele serve pra que sistema operacional?
Windows.
então eu tô um pouco curioso.
Não, pra todo mundo agora tá coçando a cabeça. Eu mesmo não tenho noção do que tá acontecendo. Eu não sei, assim, será que esses caras vão emular uma parte do DirectX? Será
que vão tomar uma ação nas costas da primeira que ele
botar? Não dá para entender, assim...
Ou não, né? Ou a Microsoft tá recebendo bastante dinheiro.
Pode ser, afinal de contas, Tudo bem, a gente tá implicando com isso, né? Mas de quem é o Blu-ray?
Tá só, né?
O novo...
É, mas o Blu-ray é diferente. A Sony, ela foi só uma garota propaganda do Blu-ray. Ela não é a dona do formato, né?
Mas é a empresa mais importante no consórcio.
É um consórcio de empresas, né? Mas é que não é ela diretamente. Ela não pode impedir...
O Blu-ray é desenvolvido por um consórcio, né?
E ela não pode impedir ninguém de licenciar o Blu-ray, né?
E a Microsoft também não pode...
Coisa, né? É interessante isso.
A Microsoft também não pode impedir chamadas ao DirectX. Eu tô tentando entender a camada que vai interpretar. Onde é que tá isso? Como isso vai ser feito? Não tô entendendo. Aliás, ninguém entendeu.
Eu nunca vi o DirectX funcionar em outro sistema operacional, por isso também que eu fico meio curioso, sabe?
Eu também não consigo entender. Aliás, isso tá um burburinho muito grande em todos os sites. O como, né? Ninguém entendeu direito o que está acontecendo. Aliás, a Sony falou claramente outra coisa que eu honestamente, isso a gente ficou sem entender. Você poderá desenvolver para o PS4 utilizando o Windows 7 com integração total com Visual Studio 2010-2012, outra ferramenta da Microsoft. Quer dizer, permitindo desenvolvimento, inclusive de debug de código, exatamente como se faz hoje no PC. E essas ferramentas disponíveis incluem C e C++, que é o famoso C++, e outros front-ends compatíveis. Quer dizer, cara, ou a Sony está dando o grande pulo do gato, ninguém ainda entendeu como ela vai organizar as coisas todas aí, ou ainda falta alguma informação que faz com que o quebra-cabeças fique claro para todo mundo. Porque realmente são informações assim que, pelo menos do lado do desenvolvedor, mais uma vez, é extremamente importante. Muito importante.
Só falta dizer que vai ter... que o sistema online dele vai ser Xbox Live.
Mas eu acho assim, o que a Sony está fazendo é... ela está pegando aquilo que é licenciável, aquilo que contratualmente a Microsoft tem que manter, se utilizando das ferramentas dela, para criar um ecossistema inteirinho, que permite ao PC e ao PS4 coexistirem e fazer a felicidade dos desenvolvedores. Aí, meus caros, o que eu fico pensando é o que vai vir agora com o novo Xbox? O que é que vai acontecer? Será que nós teremos tudo, uma integração total de todas as plataformas? Quer dizer, você vai desenvolver para um e desenvolver para todas ao mesmo tempo, que é o que está aparecendo.
Muito estranho isso, né?
O DirectX, ele poderia vir naturalmente, como vem, inclusive, atualmente, com os próprios jogos. Ele não precisa vir embutido no sistema operacional, né? Mas ele se comunica a princípio com o sistema operacional. E aí ele se comunica com o Windows. É diferente isso, né? Meio esquisito essa notícia mesmo. Mas abre vários problemas. Pode ser que a gente tenha essa igualização da produção, né? Então os jogos fiquem muito parecidos uns com os outros por conta disso.
É, o que representaria alguns milhões de dólares em economia para as produtoras, com certeza.
Para investir no jogo.
Né? É aquilo que todo mundo deseja. Agora, eu falo para vocês, se o novo Xbox vier também com GDDR5 integrada para ser partilhada com a CPU e a GPU,
vai ficar igual.
Então aí a gente entendeu, aí o quebra-cabeça fica completo. A Sony e Microsoft dialogaram, se isso acontecer é isso, a verdade é essa. Sony e Microsoft, as produtoras, dialogaram e encontraram um ponto comum para que coexistissem no futuro, que permitissem, quer dizer, as duas plataformas existirem e não se extinguirem devido às dificuldades de desenvolvimento e tal. Quer dizer, eu aguardo ansiosamente o que a Microsoft vai falar quando ela for falar do próximo console dela, porque se isso acontecer, aí o quebra-cabeça fica fácil de entender.
Porque a ideia, isso a gente já tinha comentado antes, né? A ideia dos dois consoles virem muito parecidos do ponto de vista do seu, da sua capacidade, ela é meio intuitiva. Tá, por quê? Porque, na verdade, não há interesse nenhum da Sony de fazer um console que tenha um hardware muito acima da concorrência, porque ela sabe que, fatalmente, os jogos multiplayer vão ficar equacionados por baixo daí. Né? Quer dizer, você vai fazer um jogo que vai ter que rodar necessariamente num console que, em tese, seria mais fraco, e o PS4 ficaria, então, com excesso inutilizado, salvo para os jogos exclusivos da Sony. Então, eu acho que nesse sentido não valeria a pena. O interesse deles é de que os consoles tenham mais ou menos a mesma capacidade para que você não tenha uma nivelação por baixo. Só que o problema é que até agora as notícias que vinham eram de um console da Microsoft razoavelmente inferior ao da Sony, né? O que gerava uma certa dúvida. Mas se ele vier parecido do ponto de vista do gerenciamento de memória, da quantidade de memória se distribuída, e até do sistema operacional, ao que tudo indica, vai ficar muito parecido.
Pois é. E além dessas notícias, tivemos outras interessantes. Por exemplo, aqueles botões analógicos que nós tínhamos à disposição no DualShock. Por exemplo, se apertava o X, ele tinha uma sensibilidade à pressão. Ninguém usava aquilo, né? Tirando o Porto.
Tirando o Porto.
O Porto usa, mas...
É que o único jogo que usava aquilo era o GT5, né?
Então, o Porto usa, com certeza, né, cara? Com certeza, sim, não há dúvida. E a Sony alegou que isso foi removido porque a utilização era muito baixa e que isso acarretaria um lag extra, que eles não gostariam de carregar como uma coisa legada para essa nova versão. Então eles afirmam que o controle será melhor, mais rápido por conta disso. Também falaram um pouquinho sobre a nova PlayStation 4 iCamera, e tem notícias muito interessantes. Por exemplo, ela é capaz de obter imagens a 1280x800 numa resolução de 60 Hz, o que é excelente. E com profundidade
é praticamente de cor, 720p, né?
Com certeza. E isso, com a profundidade de cor de 12 bits, o que também é muito bom. E se você precisar de um modo ainda mais rápido, você pode usar uma resolução de 640x400 e conseguir, por exemplo, 120 Hz de exemplos, né? De samples. Me falhou aqui a memória como amostras.
Mas eu acho que como se fosse frames por segundo mesmo.
Mas esses dados, eu posso estar equivocado, mas são basicamente iguais aos do... ao que saiu do Kinect 2.
Sim, são semelhantes.
O Kinect 2 também falhou. Ele fala também em 1080p, a 60 frames, e o 120 eu confesso que eu não tenho essa notícia, mas 60 frames com certeza. Fica muito parecido nesse aspecto daí.
O que me parece é que a Sony está fazendo agora um jogo novamente muito próximo do desenvolvedor, é mais ou menos assim. Ela fala para o desenvolvedor: olha, desenvolvedor, eu vou te dar um acessório que você pode escolher exatamente o que vai dar o melhor resultado para o seu jogo. Por exemplo, se você tem um jogo de golfe, onde o sujeito vai ficar parado em frente à câmera e vai fazer um movimento linear, sem grandes variações em relação à horizontal, eu te dou a capacidade de você ter uma taxa de amostras maiores, o que vai fazer com que esse jogo fique realmente funcional quando eu pego a movimentação do corpo do jogador, né? Então vai dar uma possibilidade de você conseguir fazer com que esse tipo de jogo dê um resultado melhor. Quando você precisa de uma área maior, você pode usar outra resolução. Ela faz a mesma coisa em relação, por exemplo, à capacidade de mudar para cada uma das câmeras, porque são duas, por exemplo, exposição, balanço de branco, ganho, e seja lá o que for. Eles dão um exemplo que é mais ou menos assim. A câmera pode, uma das câmeras pode se focar no move, né, no famoso glow dilute, no movimento dele, enquanto a outra, ela pega baixa iluminação, da mínima iluminação da sala, para conseguir mostrar onde está o jogador, até mesmo em ambientes com iluminação deficiente. Ou seja, estão dando um kit de desenvolvimento para os desenvolvedores que me parece realmente muito interessante. E terminam a exposição deles falando sobre a interface, né, do usuário, dizendo sobre as novidades que vão acompanhar, sobre o sistema de amigos e tudo mais. Quer dizer, eu continuo achando que, independente do que a Microsoft vai mostrar. A Sony acertou em cheio com esse novo console. Se não tivermos uma surpresa muito desagradável, fizeram muito bem feito o dever de casa.
Muito bem. E por último, vou destacar aqui rapidamente que durante a GDC, Hideo Kojima finalmente deu as caras e anunciou o que todo mundo já esperava praticamente, né? Depois de tantos rumores nos grandes sites, apareceu finalmente Metal Gear Solid 5. O sobrenome já era conhecido porque durante o Video Game Awards no final do ano passado foi exibido um trailer produzido pela Kojima Productions falando de um jogo chamado The Phantom Pain. Só que não havia indicação de que isso seria o novo Metal Gear. Antes disso, em setembro, durante a festa de 25 anos da série Metal Gear, foi exibido um trailer de Metal Gear Solid Ground Zeroes. E acreditava-se que esse era o jogo. Hoje foi anunciado que, na verdade, Metal Gear Solid 5 é a união desses de dois títulos, o Ground Zeroes e The Phantom Pain, que já havia ficado como rumor no finzinho do ano passado. Como funciona a história? Ground Zeroes é o prólogo para The Phantom Pain. Inclusive, o Hideo Kojima tweetou isso há pouco tempo atrás. Ele realmente confirmou que Ground Zeroes é um prólogo. E 9 anos depois dos acontecimentos de Ground Zeroes, realmente se tem início à história de The Phantom Pain. Agora, como que isso vai acontecer? Não sabemos. Será que Ground Zeroes vai ser um jogo menor para a gente baixar, só para dar um pouquinho do gosto do que vai ser The Phantom Pain? Nada disso ficou confirmado. Mas, aparentemente, pelo que foi visto durante a GDC, o que foi mostrado foi gameplay do The Phantom Pain. Eles fizeram um trailer unindo uma parte do que foi mostrado ano passado, no trailer de Ground Zeroes, e mais elementos que foram mostrados hoje durante a apresentação do jogo final. E muita gente está impressionada com a Fox Engine, porque aparentemente a Kojima fez um excelente trabalho. Imagens que vêm aparecendo mostram que essa engine nova da Kojima Productions realmente vai mexer com o desenvolvimento para a próxima geração, embora a informação oficial é de que esse jogo vai sair para Xbox 360 e PlayStation 3. Muita gente até agora está coçando a cabeça por causa disso. Os gráficos mostrados, as demos que foram exibidas até agora, estavam rodando em PC. E não se entende como é que esse jogo vai conseguir manter toda a qualidade exibida nos vídeos na geração atual de hardware.
Eu achei muito estranho eles não terem anunciado que vai sair para o PlayStation 4. Porque esse daí com certeza é um jogo que seria híbrido, né? Da geração anterior e da nova.
Exatamente.
E me desagrada, na verdade. Eu acho, eu preferiria que o novo Metal Gear saísse para a próxima geração. Acho que não havia necessidade de cansar de novo a franquia nessa geração. E o Kojima, ele não tem um histórico muito positivo do jogo depois de lançado ser muito fiel à qualidade dos vídeos prévios, né? Metal Gear 4 sofreu muito com isso, né? Era um jogo excelente, na minha opinião, mas os gráficos, o in-game dele, muito, muito, muito inferior ao que tinha sido apresentado nos vídeos de trailer dele.
Mas é uma coisa que eu me pergunto é assim: que grande jogo surgiu com... Quer dizer, que grande franquia surgiu com essa geração que a gente está? Vamos pegar, por exemplo, o Xbox. Não teve, né? O Xbox não teve.
Não, teve Gears of War.
Não, Gears nasceu. Gears não era do passado.
Ah, sim, nasceu nessa geração.
Eu digo assim, uma franquia do Play 2 ou do Xbox caixão que veio pra cá no lançamento, assim. Nunca, parece que nunca vem, né?
Pois é, no lançamento é difícil. Geralmente é um tempo depois.
Porque eu fico imaginando assim.
Teve o Perfect Dark, né? Que fizeram aquela... Não sei se dá pra dizer que era parte da franquia, aquele Perfect Dark, mas era um título consagrado da geração anterior, né? Que foi mais ou menos o lançamento. E acho que só.
Posso dar um pitaco e dizer Project Gotham Racing 3?
Sim, mas é, jogo de nicho, né, Porto? De alguma forma, né?
Grandiosidade. A gente tá falando de alguma coisa que tem história.
É, quer dizer, a PGR 3 me fez comprar Xbox, né, cara? Mas mesmo assim, eu acho que é muito nicho, não é mainstream igual essas outras franquias. Parece que essas franquias nunca aparecem no lançamento.
Na prática, o Oblivion acabou sendo lançado junto com o 360, né? Embora ele tivesse sido produzido para a geração anterior.
Uhum. Demorou um pouquinho. Ele saiu lá por maio, o 360 tinha saído em novembro.
E o Elder Scrolls não é uma franquia identificada com os consoles, né? Ela é identificada com o PC. Né? Tem ali alguns títulos, tem os títulos, aliás, para os consoles, mas o grande mercado do Elder Scrolls é o PC. Né?
Mas parece que essas grandes franquias elas aproveitam o momento final, principalmente da geração, e aguardam o primeiro terço da próxima geração. Né? É o sentimento que eu tenho. Eles tentam extrair o máximo de dinheiro, e talvez o maior exemplo seja GTA. GTA vai tentar tirar a maior receita possível agora com GTA V. E GTA só vai aparecer na sua próxima encarnação no primeiro terço da nova geração. A gente sabe disso. Eles não vão falar assim, cara, eu vou lançar o próximo GTA junto da geração para facilitar a venda de consoles. Eles esperam estabilizar e extraem a maior quantidade de dinheiro possível.
Eles não querem lançar quando ainda tem pouca gente com console. Eles querem lançar depois que já tem bastante.
Exatamente. Você imagina
a base instalada tá maior.
Tem jogos que precisam de uma vendagem muito grande para se custearem, né?
O GTA 4 saiu, foi em 2007 ou 2008? 2007.
Isso é fácil de descobrir, mas eu não me lembro.
Eu tô achando que foi 2008, sabe?
E também tem a questão dos kits de desenvolvimento. Eu sei que várias desenvolvedoras esperam que o hardware esteja completamente finalizado e que outras empresas ponham a mão e desenvolvam para poder dividir experiências e comentar o que há de bom e o que há de ruim no desenvolvimento de software para determinada plataforma. Para então conhecer as coisas boas e ruins da plataforma e agir em cima disso.
Mas às vezes é uma aposta arriscada, né? Porque, bom, agora mesmo o presidente da Square Enix caiu, né? E aí logo depois eles deram uma entrevista dizendo que todos os ótimos títulos deles recentes, né, como o Tomb Raider, como o Hitman e como o Dogs lá, fugiu o nome.
Watch Dogs? Não.
Não. O que já saiu. Tá, fugiu o nome agora, mas aquele o clone do GTA lá. Eles acabaram tendo uma vendagem muito abaixo do que tinha sido esperado deles, né?
Você tá falando de Saints Row?
Do Sleeping Dogs.
Sleeping Dogs, tá.
Uma hora sai, troca. Então, que tanto o Sleeping Dogs quanto o Hitman, quanto o Tomb Raider ficaram muito abaixo do que tinha sido esperado deles pela empresa. E jogos de qualidade indiscutível, né? Então, assim, é meio complicado, é uma decisão difícil, né? É uma decisão mercadológica muito, muito complexa você decidir o momento de ser lançado. No início da geração, realmente é muito difícil que jogos desse peso sejam lançados. O mais provável, eu também acharia aí uns 2 anos depois do lançamento aí pros primeiros grandes títulos darem as caras.
Tem um joguinho de corrida que sempre sai.
Só complementando aí, foi dia 29 de abril de 2008, né?
O do GTA. Eu lembraria se fosse...
O lançamento do 360 foi...
2005.
Foi em novembro de 2005, 2 anos e meio depois, né?
O grande ano, ou pelo menos, na minha opinião, o grande ano, mas pelo menos o primeiro grande ano dos consoles foi 2007, né?
Então, foi.
Uns 2 anos depois. 2007 é que vem Mass Effect, que vem Bioshock, que vem os primeiros títulos.
Veio o Rock Band.
O Halo 3, né? Os primeiros títulos que definiram aí a geração.
Mas fica tranquilo que o Ridge Racer vai aparecer.
e só para encerrar essa discussão a respeito de Metal Gear 5, uma informação que também está rolando e que eu particularmente ainda não estou acreditando, eu espero que não seja verdade, a voz do Snake, que é o ator norte-americano David Hayter, não foi chamado para participar de Metal Gear 5.
Ele falou no Twitter isso, né?
É.
É, isso é um problema, cara, porque dá uma.
Ele é a voz desde Metal Gear Solid 1 no PlayStation 1, pelo amor de Deus.
E a voz dele é muito marcante, é muito legal. Eu acho muito, muito maneira a voz dele.
Espero que isso seja uma jogada de marketing. Espero muito. Assim...
Opa, jogada de marketing meio confusa.
Meio estranha, né?
Ou pode ser que não tenham chamado ainda porque não estejam no ponto de fazer as vozes aí.
Cara, até uma coisa curiosa. Eu lembrei aqui, ele narra o personagem principal de Soldier of Fortune?
Boa pergunta.
Porque a voz, de repente me lembrei de uma voz e de outra, assim, fez uma conexão. Eu vou até pesquisar, porque...
Não, o David Hayter, ele é diretor de cinema, ele é ator, já participou de vários filmes e realmente ele já trabalhou, já emprestou a voz para muitas outras coisas. É realmente uma questão de dar uma olhada na Wikipédia, porque ele tem muito trabalho, entendeu? Ele já fez muita coisa.
Vou dar uma olhada. Tem uma frase dele no...
Nos Estados Unidos e no Japão, você tem dubladores que se tornam muito famosos, né? Circulam muito na área. Algumas dubladoras do Japão até posam pra revista masculina, assim, e tal. É a fama delas, assim. É verdade? Pesquise na internet, você vai descobrir, entendeu? É muito, muito populares mesmo.
Qual é o nome do programa que você comentou, o DW?
Do jogo? É o Soldier of Fortune 2.
Soldier of Fortune 2, não é com ele.
É gozada, bem. A voz me lembra bastante, assim, uma e outra.
É, mas não.
É legal.
Ele já participou de vários filmes, ele já escreveu, inclusive, a história do primeiro X-Men, e ele co-escreveu Escorpião Rei, X-Men 2 e o Watchmen.
Caramba, legal, hein? Sim,
pensei que o Watchmen tinha sido o Alan Moore que tinha ficado direto na adaptação.
Não, ele
fez o roteiro adaptado?
É.
Oh, que legal, hein?
Não, eu tô vendo aqui no IMDB, ele faz uma voz no Star Wars The Old Republic também.
A lista de trabalhos de voz dele é enorme. São muitos, muitos filmes e muitos jogos.
Legal. Pena que vai estar de fora, pena mesmo, porque a voz dele é bem marcante, bem legal mesmo, é uma coisa que tem ambientação.
Mas eu acho que pode ser que ainda não estejam fazendo as vozes dentro do jogo.
Bom, o que eu posso dizer
é
que os trailers apresentados em japonês são com o ator que já vinha fazendo as vozes do Snake antes. Por isso mesmo que eu fico meio preocupado.
É, e o trailer em inglês já não tá com a voz dele, né?
É, e o cara não vai tornar isso público, pô, ao Deus dará. É meio assim, ele tá meio que colocando a faca no pescoço dos caras, velho. O que que é isso, né? Então...
Será? Até o momento, em nenhum trailer, nem mesmo esse trailer que foi apresentado hoje, aparece o Snake falando.
Não, eu acho que apareceu uma ceninha, não apareceu?
Não apareceu. A voz que estão dizendo que apareceu nesse trailer, acreditem se quiser, é a do Kiefer Sutherland.
Mas ia ficar legal.
mas eles dizem que a voz do Kiefer aparece como um cara que está observando o Snake no momento que ele está em coma durante o trailer. Não seria a voz do Snake, seria a voz de um personagem chamado Ishmael. Observando ele enquanto ele está em coma. Então, a questão agora...
Pelo que eu entendi, esse jogo ele se passa cronologicamente antes do 4, né? Porque ele não tá velho, ele tá de novo.
Não,
ele tá mais moço que no 4.
Não, mas qual dos Snakes, né, meu?
Exatamente. O que fica claro aqui é o seguinte: vai haver primeiro Ground Zeroes, vai acontecer algum evento.
Vocês vão acabar entregando a história do 4.
Não é o Naked Snake agora que é o principal?
Ninguém ainda conseguiu confirmação de qual é. Isso que é um problema.
Ah, eu achei que todos os Metal Gear Solid fossem com o Solid Snake.
Não.
O que é isso? Joga pedra na cruz, não?
Bom, eu só joguei o 4, não joguei os outros.
Metal Gear 3 e Metal Gear Peace Walker não é o Snake, é o Big Boss, é o pai genético de Snake.
É uma história. É uma história bem tradicional. Assim.
Por que tem razão uma novela mexicana essa história aí?
Não, assim, é uma história de Júlia...
O Júlia é uma história mexicana disso, ao fim.
É.
Agora eu reencontrei você... Tá bom, enfim, eu não vou contar a
história. E o que foi comentado é que a história do The Phantom Pain acontece 9 anos depois da história de Ground Zeroes. E que no final de Ground Zeroes, o Snake entra em coma. E The Phantom Pain é justamente Snake acordando desse coma 9 anos depois.
Uia.
Jesus.
Viu? Já tá velho.
Como é que ele consegue sair da cama depois de 9 anos sem força nenhuma nos músculos? Isso é coisa...
Que viu lá, você vai mexendo o dedinho e tal.
Em que eu vi, ela conseguiu, mas era 4 anos, não era 9.
Gente.
Não, 4 ou 6.
Então o desafio é maior. É.
Ah, mas Snake é Snake. Olha o fanboy falando. Esses foram os assuntos que a gente tinha a tratar hoje, e antes de encerrar o programa, obviamente, vamos fazer a leitura dos e-mails, que nós temos 2 mensagens, inclusive uma chegou ainda há pouco. Vamos começar com a primeira, que veio do nosso querido amigo Edu Duzão, e ele escreve assim: Olá a todos, em especial ao meu conhecido DW, parabéns pelo novo podcast. Ouvindo um dos podcasts, o DW falou sobre o grid da NVIDIA. Achei muito interessante e fui pesquisar mais informações. Li muito. Porém, lendo as críticas sobre o grid, me deparei com a seguinte situação. A internet mundial não estaria preparada para tanto streaming devido ao grande número de jogadores pelo mundo. Isso é verdade? Se for, a NVIDIA não pensou nisso antes? Investiu tanto para morrer na praia? Outro assunto. Vocês que são amigos do Moacir do Jogo Justo, como andam as coisas por lá? Sei que muitas pessoas estão empenhadas no objetivo de reduzir os impostos e acho que conseguirão em algum momento. Só não concordo com essa nova etapa, posso estar enganado, de tentar fazer dos jogos cultura, pois isso seria forçar a barra demais. TV, teatro e a maioria das músicas de hoje, na minha opinião, já não se encaixam mais como cultura. Junto com tudo isso, se unem os jogos eletrônicos. São entretenimento. Cultura é outra coisa e muito mais profunda. Até agora, nada me convence que estes acima citados são tabelados como cultura. Abraços a todos, Edu Duzão.
Cara, olha,
Grid, vai lá.
Grande abraço primeiro pro Edu Duzão, pessoal das antigas ali do Portal Xbox, né? Que é a nossa comunidade de origem.
Verdade.
Um cara que eu tive o privilégio de conhecer ao vivo num encontro certa vez em Goiânia, professor de estratégia empresarial, cara nota 10. Eu lembro de ter uns bate-papos com ele num nível bem elevado, que sempre é muito legal. Então, brother, um grande abraço para você. Eu vou começar de trás para frente aqui.
Ok.
Primeira coisa que eu vou falar, cara, é que forçar a barra, na minha opinião, é fazer um vale cultura. Entendeu?
Sim.
Eu não concordo com isso, cara. Eu não concordo com nada que coloque o indivíduo numa posição onde ele não possa, pelo próprio mérito, construir as coisas que ele precisa. Eu não concordo com nada que possa fazer com que o indivíduo, por exemplo, possa escolher que parte do orçamento ele vai utilizar para cultura, que parte ele vai usar para alimentação, que parte ele vai usar para qualquer coisa que ele queira fazer. Então, essa mão do Estado apontando comportamentos ou dizendo você não gasta dinheiro com cultura e eu vou colocar, para mim é absolutamente questionável. Mas a partir do momento que levantaram essa discussão, eu acho mais do que óbvio que a indústria de games e nós jogadores ou qualquer um que esteja envolvido traga realmente o debate para que esse game realmente é cultura. Porque como você falou, se você considera hoje que TV, teatro e a maioria das músicas atuais não é cultura, então se está todo mundo no mesmo balaio, games que também não é cultura pode pleitear ser cultura. Não sei se você me entendeu meu raciocínio, porque a partir do momento que você joga todo mundo no mesmo balaio, todo mundo pode pleitear a mesma coisa, quer dizer, então eu acho que a discussão começa equivocada a partir do Estado intervindo numa coisa que deveria ser o cidadão tomando a decisão dele, tá? Mas, se você...
Não, e também tem o seguinte, tem muito livro
que é discutível ser cultura. Tipo esse 50 não sei o que de cinza. 50
por exemplo. Cinza.
É. E já jogos, quem é que vai negar que o BioShock não tem um nível cultural ali, não tem arte ali no BioShock?
Eu concordo com o DW, e essa eu acho que é a parte importante da gente destacar, até no trabalho que nesse particular aí que o Moacir vem fazendo, todo mundo sabe que eu tenho algumas divergências, né, com relação aí ao papel que os jogadores têm que ter no governo, mas nesse particular é o seguinte, eu concordo integralmente gênero número igual com o DW no sentido de ser contrário a esse assistencialismo governamental aí nessa forma de vale cultura. Tá, então, mas o que nós estamos discutindo, e quando a AC Games ou quando nós mesmos jogadores debatemos essa questão, nós não estamos discutindo a respeito da pertinência ou não da existência de um vale cultura. Tá? Isso nós já deixamos claro que nós somos contrários. Agora, no momento em que a discussão passa a ser game se enquadra como cultura para gerar efeitos tais como de ser um dos beneficiários do Vale Cultura, aí eu acho que nós temos que defender esse papel dos jogos. Até porque nós fazemos sempre isso. Tá? É claro que jogos são cultura no sentido de serem uma produção do ser humano. Né? Então, se nós definimos cultura no sentido amplo de tudo aquilo que é produzido pelo homem, então, obviamente é cultura. Tá? Mas eu acho que ele é cultura até no sentido um pouquinho mais estrito do termo, né? No sentido realmente de produção de valor estético, de valor artístico, de valor de conteúdo intelectual, e ele preenche todas essas categorias. Alguns mais, alguns menos, mas como a esmagadora maioria das formas de entretenimento produzidas, ele é uma expressão cultural. E eu só acho que nós entrarmos nessa discussão de quais jogos são cultura, quais livros são cultura, quais músicas são cultura, nós vamos resvalar inevitavelmente, não só numa classe, num debate interminável, como até numa forma indireta de censura. Eu acho que é um debate muito... Nós não podemos descer a esse nível de discussão, sabe? Ah, então tá. Então toda música é cultura? Aí nós vamos começar a dizer, não, é axé não, é rock sim, é MPB sim, e forró não, ou vice-versa, forró sim, axé sim, mas rock é importado dos Estados Unidos e não, então não vai. E nos jogos a mesma coisa. Ah, Pac-Man não, mas BioShock sim. É Gears of War não, mas Eternal Sonata sim. Não dá. Eu acho que é
uma... Yaris não.
Yaris não. Ou pior ainda, Yaris sim.
Roberto, pra descer o debate ainda pra um patamar um pouco abaixo, quem falou que Harlem Shake ou Sopa Pra Nós não sejam cultura, cara? Sei lá.
Eu acho que não dá pra descer nesse debate, sabe?
Daí também é um debate infinito. E da forma que tá sendo colocado esse Vale Cultura, pode ser usado pra comprar jornais e revistas, né?
Pode
ir numa banca comprar Playboy ou revista pornográfica.
Pode. E até isso a gente vai discutir.
Por que o jogo não pode se isso aí pode? Então...
Eu acho que nesse aspecto nós temos que defender, sim, o papel cultural dos jogos.
Seja cultura, né, Playboy?
Mas... Claro! Lógico. E ele afeta políticas públicas. Então, afeta do ponto de vista de isenções tributárias, afeta do ponto de vista de políticas tributárias, de políticas de incentivo fiscal, de políticas até de produção e de infraestrutura para investimentos.
Aliás, os games foram incluídos na Lei Rouanet, né? Então eles são considerados cultura pelo próprio governo.
Inclusive, na minha opinião. Então eu acredito que todo jogador tem sim que defender sempre o papel cultural dos jogos, porque eles têm um papel cultural. Tá? Mesmo que você não atribua, ninguém aqui está dizendo que você vai te enriquecer espiritualmente ou culturalmente da mesma forma jogando um Halo ou lendo A Tempestade de Shakespeare, mas ele tem um componente cultural muito maior do que diversas outras formas de entretenimento que você pode encontrar, tá? E nós temos que defender isso. Nesse sentido, nós temos que defender o valor cultural dos jogos. Pertinência ou não do Vale Cultura, essa aqui é uma discussão secundária, do ponto de vista da discussão muito mais importante, que é jogos são cultura.
Isso aí. E aí, agora, continuando de trás para frente... Ah, mas antes de passar, eu só quero dizer uma coisa. Eu não sou favorável a nada que tenha viés populista. Nada, absolutamente. Meritocracia é alguma coisa que eu acredito e pratico. Então, algo que retira do ser humano a capacidade de discernimento e decisão, sempre serei contra e sempre serei crítico. Falando sobre o grid da NVIDIA, nós tivemos informações mais novas um pouquinho, que permitiu a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo, sabe, Eduduzão? O que está rolando é o seguinte: o grid, na verdade, cara, é um subproduto. Eu vou te explicar o porquê. Na verdade, o Grid é o produto, mas o Cloud Gaming, que é o streaming de jogos pela nuvem, é um subproduto. Eu explico. O Grid é uma tecnologia que, na verdade, vai atender uma necessidade das empresas de virtualizar máquinas poderosas através de uma solução de nuvem, ou uma nuvem local, como a gente costuma dizer. Imagina o seguinte, eu vou ter estações de trabalho muito, muito poderosas que vão rodar no grid e vão ser distribuídas pela empresa de acordo com a demanda que eu vou ter de cada usuário. Então, isso foi a premissa para o investimento da NVIDIA, quer dizer, ela não investiu para morrer na praia, ela investiu para atender um segmento empresarial que é carente desse tipo de solução, onde ela vai lucrar muito dinheiro. Como ela tinha desenvolvido essa solução para o ambiente empresarial, ela levou também essa solução para o streaming de jogos. E de repente, essa semana, veio uma notícia que fez com que mais ou menos as peças no quebra-cabeça começassem a se encaixar. Bom, o ponto inicial é, se todo mundo fosse jogar hoje com uma resolução muito elevado, uma resolução de 2.000 pixels para cima de PC e com uma compactação muito baixa, com certeza a internet não aguentaria. Mas se você for jogar com um streaming de uma resolução 720p, por exemplo, é bem possível que a internet de hoje, dê conta de recado, se a compactação for suficiente para atender o gosto dos jogadores aí, que não sejam hardcore ou videófilos, né? Digamos assim, aqueles que não tem tanto, que não notam os pequenos macroblocos, ou seja lá o que for que aconteça com a imagem. Ou seja, a infraestrutura talvez naquilo que foi imaginado o streaming não seja um grande problema, mas o ponto número 2, que é o mais importante, é a notícia da AMD estar provendo uma solução muito semelhante chamada Radeon Sky Graphics. E de repente a gente começou a pensar, pelo menos eu já vi isso correr assim, algumas conversas em alguns fóruns, em algo mais ou menos assim. Pera aí, será que essa Radeon Sky Graphics não vai ser justamente a solução de hardware que estará por trás do streaming que a Sony vai utilizar no PS4? Que ela vai utilizar, por exemplo, no Gaikai? Será que não vai ser a estrutura de hardware que vai sustentar isso? Que vai permitir realmente que isso seja entregue com uma latência baixa e etc? Ou seja, onde há mercado, há fornecedores. E se a NVIDIA anunciou primeiro, mas a AMD anunciou depois uma solução muito semelhante, é porque esses caras estão enxergando muito dinheiro que vem pela frente. Eu não acredito que talvez as soluções de streaming, elas vão, num primeiro momento, acabar com as soluções atuais que a gente tem de alguma coisa em cima da sua mesa que tem que rodar uma aplicação. Mas o caminho está claro. O caminho, ele é muito claro. Né? Se você tiver um modelo de negócio que propicia efetivamente o lucro, esses caras vão dar muita ênfase para isso. Até porque é notório e sabido que quando a computação em GPU tomar a escala que ela merece tomar, o que deve acontecer em breve, ela efetivamente vai revolucionar a forma como a gente interage com uma série de aplicações e jogos, talvez seja a expressão máxima disso. Ou seja, não acredito que nem a infraestrutura seja impossível de ser utilizada para aquilo que se destina, e não acredito também que esses caras estão torrando dinheiro, estão se preparando para o pulo do gato. Aparentemente é isso que a gente pode falar.
É, isso aí. Ainda e...
Desculpa, só pra eu acrescentar aqui. Eu tava falando bastante, mas assim, com o microfone mudo.
Ah, meu Deus.
Eu fiz várias observações inteligentíssimas que se perderam pra sempre agora.
Lembra aí.
Não, na verdade, só ia comentar que eu achei interessante a pergunta, mas é que, na minha opinião, embora eu não conheça essa ferramenta aí da AMD ainda, sobre o Grid eu já pude ler um pouquinho, eu achei ainda muito incipiente o negócio, né? Quer dizer, a ideia, pelo que eu andei lendo, é que o servidor... É quase uma solução corporativa mesmo, porque
sim,
a ideia é que cada servidor do Grid atenda, no máximo, acho que 24 usuários ao mesmo tempo.
Sim.
Tá? E rodando, assim, jogos a se fosse rodar jogo, né? Se a única utilidade dele fosse essa, rodando ali a 720, 740, não muito mais do que isso para ter uma performance adequada. Eu não sei, imagina, para você atender a quantidade de usuários de um streaming nos consoles, a quantidade de servidores grid que hoje precisaria. É uma coisa fenomenal, fora da realidade econômica, inclusive. Então, eu ainda acho muito, muito, muito incipiente essas tecnologias.
Não, então é incipiente que está sendo tratado agora que a gente descobriu como subproduto.
É. Então, gente, primeiro agradecer a mensagem do Eduduzão. E, em segundo lugar, vamos para a segunda mensagem que recebemos ainda há pouco. Foi mandada pelo ElCidBR68. E ele, aparentemente, o nome verdadeiro dele é Javier. Não é com X, é com J. Então a gente tem que falar direito, Javier. E ele escreve assim: boa noite, sou usuário do portal Xbox ElCidBR68, sou ouvinte assíduo do podcast desde o Papo da Coruja, além de adorar os comentários de todos vocês, em especial do Luquita, Cadelin, DW e do Assassin Monk. Não tenho por costume dar feedback a vocês, sei que é uma falta da minha parte, mas a preguiça fala mais alto. Porém, essa semana, ao me deparar com a votação do nono troféu Game World, fiquei meio pasmo de como a votação funcionou. O resultado foi o seguinte. Minha gente, se preparem para os resultados. São várias categorias. tem algumas discrepâncias realmente aqui. Vamos lá. Melhor jogo para PC. Assassin's Creed 3.
Certo.
Melhor jogo de multiplayer massivo online. League of Legends.
Aceitado.
Melhor jogo free to play. League of Legends. Distribuidora de jogo multiplayer online massivo. Blizzard. Ok. Jogo para tablet e jogo para smartphone. As duas categorias foi o mesmo jogo, Angry Birds Star Wars.
Legal.
Jogo brasileiro, Turma do Chico Bento.
Não conheço.
Eu também não conheço.
Não temos como comentar.
Mas agora, jogo para PC, Assassin's Creed 13.
Não, isso aí ignora.
Vamos andar, porque tem muita coisa. Vamos lá. Melhor desenvolvedora e produtora, Ubisoft. Melhor trilha sonora, Xenoblade Chronicles. Melhor jogo.
É legal mesmo.
É? Então, melhor jogo para 3DS, New Super Mario Bros. 2. Melhor jogo para Kinect. E melhor jogo para PlayStation Move, Just Dance 4.
Dance Central é muito mais melhor que o Just Dance.
Muito melhor.
Eu não joguei nenhum dos dois, mas o...
Joguei os dois, tem aqui em casa, é muito melhor. Em todos os aspectos. Seleção de músicas, resposta do aparelho.
É um jogo muito mais polido da Harmonix.
Muito mais.
Uhum. Continuando, melhor jogo para Wii, Xenoblade Chronicles.
É, fácil. Oh.
Melhor jogo para Xbox, Call of Duty Black Ops 2.
Os caras não cansam fazer o quê? A gente tenta, né? Mas os caras não cansam.
Melhor jogo para PlayStation 3, Assassin's Creed 3.
Tá, se o Black Ops é melhor para Xbox, por que que não é também
pro... No PS3 ele é tão bom, assim.
E tem os dois para os dois consoles. Né?
Que coisa. Agora, melhor exclusivo para o Wii. Melhor jogo exclusivo para o Wii. Mario Party 9. Melhor exclusivo para Xbox, Halo 4. E melhor exclusivo para PlayStation 3, Journey.
Achei normal as escolhas aí, né?
Ok. Mas...
É que é estranho você não colocar o Xenoblade como melhor exclusivo pro Wii, depois de falar que ele era o melhor do Wii.
Exatamente.
É exclusivo do Wii.
Agora, cara, Mario Party, ser jogo exclusivo, tá louco. Não tem como. Ainda não acabou.
O que pode ter afetado... Não poderia ter afetado. É que Xenoblade tem a questão do lançamento no Japão e no Ocidente, mas se eles votaram o Xenoblade como... candidato no melhor pro Wii, deveria ter sido também melhor Wii exclusivo também.
Claro, claro, com certeza.
Agora, título mais esperado para 2013, GTA V.
Tá, tudo bem.
Tá. Melhor jogo para PlayStation Vita, Mortal Kombat.
Não posso comentar, não sei.
Não sei, mas com certeza não é.
Nosso amigo Kiaro Escuro se exclamou aqui no... Eu mandei pro grupo, né? E ele mandou e-mail se exclamando aqui que...
ele colocou aqui...
um absurdo.
É, melhor jogo para PlayStation Vita, Mortal Kombat, quem bebeu? Nossa,
Vita aqui, o cara escuro. É como ninguém comprou o PlayStation Vita, então os caras...
Eu comprei.
É. E pra fechar, jogo do ano, Assassin's Creed 3.
É, só porque eles querem.
Ah, meu. Listas não, foram feitas para serem contestadas, não adianta, né? Pode ser a nossa ou a deles.
Só pra fechar aqui a mensagem do El Cid, do Javier, fiquei impressionado com a puxação de saco com Assassin's Creed 3. O completo esquecimento de outros jogos, como Mass Effect e Far Cry 3, XCOM Enemy Unknown, Dishonored, Battlefield 3, Crysis 3, Borderlands...
Não, Battlefield 3 é de 2011.
Esse aí não.
E Crysis 3 é desse ano, né?
Também não deu, né?
E vamos falar a verdade.
Mas pra todos os outros são melhores mesmo. O Mass Effect 3 é melhor. Far Cry 3 é melhor. The Walking Dead é melhor. O que mais aí? O XCOM é melhor, com certeza, embora de nicho.
The Walking Dead tem que estar aqui em algum lugar.
E só pra concluir, e vamos a última posição do e-mail dele. E vamos falar a verdade: melhor jogo para Xbox Call of Duty 2? Não tinha nada melhor mesmo? Fala sério. Obrigado pela atenção e continuem com o grande trabalho. Abraços, Javier.
Ah, eles poderiam ter colocado, apesar dos pesares, eles poderiam ter colocado pro Xbox o Halo, naturalmente.
É que eles separaram, porque... Halo é o melhor exclusivo. É que eu acho que eles quiseram fazer uma premiação só para third parties e só pros exclusivos, separando.
Talvez isso. Mas mesmo assim, poderiam ter colocado o Mark of the Ninja, né? Que também saiu pro PC também, mas nos consoles exclusivos pro 360. Poderiam ter colocado, ou até poderiam ter colocado, a meu ver, melhor até do que esse, o próprio Horizon, tá? Apesar dos pesares, me pareceria mais interessante. Agora, Assassin's Creed 3 não é nem o melhor dos Assassin's Creed, quanto mais o melhor do ano. Então é uma escolha meio estranha
mesmo. Realmente, gente, essas premiações, ainda mais no Brasil, é tão complicado, né?
Em qualquer lugar, cara, a lista foi feita para ser contestada. É assim que funciona.
É verdade. Pois bem, gente, estamos chegando então agora ao final de mais um Jogando Papo. Gostariam de falar alguma coisa, meus queridos, para a gente poder fechar o pacote hoje?
Gostaria de agradecer os e-mails que a gente recebe e tantas outras coisas que a gente recebe por Twitter também e as mensagens lá no Facebook, na fanpage. Isso é muito importante para a gente adora comentar e a opinião de vocês é muito legal. Continuem mandando bala aí, porque a gente está sempre atento ao que vocês estão colaborando, compartilhando com a gente, e isso enriquece muito o podcast.
É isso aí. Então chegamos ao final de mais um Jogando Papo. Gostaria muito de agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer aos meus queridos companheiros aqui de gravação, DW, Dart, Cadelin, um grande abraço, muito obrigado aí por tudo, e esperamos vocês para a próxima edição do Jogando Papo daqui a 2 semanas. Um grande abraço, minha gente, e até a próxima. E a Game Developers Conference traz mais novidades sobre o PlayStation 4 e uma revelada... E a Game Developers Conference traz mais novidades sobre o PlayStation 4 e uma esperada... Desculpa, não sei... Mas o Dart vai editar isso, não tem erro não.
Você tá no erro de gravação, vamos lá.
Olá, meus amigos, e bem-vindos à edição número 14 do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Amigos, muito bem-vindos.
Boa noite.
Falou edição 14?
Ué, mas não é edição 14?
É 15.
Caraca.
Vamos de novo.
Mas...
Ih, caraca, morri!
tinha...
Você mutou o seu também?
Eu achei estranho lá no silêncio.
Ficou um silêncio aterrador aí, não ficou?
Ah, cara, essa foi boa. Mas vamos lá. Mutando menos o Porto. Porto é Porto, copo de leite. Vamos lá. Mutando.
Bom, 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 bom. Desculpa interromper, mas tem alguma interferência no fundo aí. Como se tivesse algum vento, alguma coisa assim batendo.
Em qual microfone dá pra saber?
Que acabou de parar, inclusive. Agora voltou.
Ah, então era o meu.
É, eu achei que era você, porque tava meu, então. Meio junto com tua voz, sabe?
Engraçado que eu também tava ouvindo.
No feedback. Agora parou. É. Agora tá bom.
Não, eu beleza, acho que deve ser a tua respiração, Dart.
Não, é o ventilador. Só que... É que agora eu virei o rosto, daí o vento não tá batendo, meu.
É, eu achei... Eu não quis atrapalhar na hora ali, assim, né? Mas eu, talvez até na gravação não apareça, mas aqui tava batendo forte no ouvido.
Acho que vai aparecer um pouco.
Uhum. Que não é alguma coisa... que não é alguma coisa simplesmente... Gente, me desculpem, um aluno meu me mandou uma pergunta aqui, apareceu no e-mail, perdi completamente a linha. Pelo amor de Deus, 11h30.
Você vai responder pro aluno lá a pergunta lá sobre uma equação binária qualquer, vai sair ali, mas o Gears of War. Vai tá pior que as redações do Enem lá.
A parte mais ambiental aqui me perguntou, eu perdi o raciocínio aqui. O que eu tava falando, eu perdi o ponto, cara.
Pois bem, minha gente, chega finalmente ao fim. Eita ferro.
Uau, subiu pra cima, pô.
Finalmente o fim, afinal.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Agradeço muito a audiência de vocês. Nós agradecemos a audiência de vocês. E esperamos que... Eita ferro. Tá bem. Mais uma cruzeira. Vamos lá, de novo. Então, finalmente chegamos ao final. Caraca!
Afinal, é o fim?
Porto, vai isso, but not less.
O sono? É o sono, gente. Não falei ainda hoje, mas já vi que eu vou terminar isso aqui e vou pra cama.